mais um tema político começa a deixar a cidade enfervecida, né? E dessa vez envolvendo o grupo de situação, o governo do município. Chegou um momento em que a oposição em Santa Cruz do Capibaribe tem aguardado muito, que foi a conclusão das apurações, das investigações que estavam sendo feitas pelo Ministério Público de Pernambuco. Essa conclusão, ela aconteceu esta semana. E o Ministério Público apresentou à Justiça local aqui de Santa Cruz uma posição em relação ao caso KMC Locadora, aquele caso famoso da farra de locação que aconteceu no início do governo Edson Vieira. Então, a partir de agora, com certeza, muita coisa vai surgir. O processo foi apresentado ao fórum, vai para distribuição ainda em sorteio. Se não houver decreto de segredo de justiça, mas nós vamos saber nos próximos dias, talvez até hoje, nas próximas horas, o teor das denúncias. A promotora que iniciou as investigações no Ministério Público, na verdade as investigações tiveram início com os vereadores de oposição. Depois, o Ministério Público acatou aquilo que foi apurado pelos vereadores e iniciou sua própria investigação. Aquilo que foi apurado pelo Ministério Público local foi acompanhado por outros promotores. A promotora Bianca Stella, ela não quis ontem, no contato que eu fiz com ela, detalhar em relação à denúncia, né, não quis explicar qual seria o teor dessas denúncias, se havia imputação de crimes, o que foi exatamente que ela concluiu nas investigações. Mas diz que as investigações contaram, inclusive, com a participação de outros promotores. Há, inclusive, informações de que essas investigações ultrapassaram as fronteiras de Santa Cruz do Capibaribe e se espalharam também para outros municípios. Não se sabe nessa ação quais são os réus e quem são eles. Isso é algo ainda muito prematuro, que vai ser ainda descoberto aos poucos. Agora, o dossiê do processo, o conteúdo das denúncias, as imputações, como eu falei agora há pouco, isso nós vamos saber nos próximos dias. O que a população quer é o esclarecimento. Eu não tenho dúvida que as pessoas que investiram, acreditaram na renovação política que foi feita, na mudança de quadro que se teve após a eleição de 2012, com a chegada no poder de Edson Vieira, que tentou durante tanto tempo, era um sonho, inclusive, da família, que houvesse, que alvejando chegar à Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, as pessoas que acreditaram nisso estão, sem dúvida alguma, querendo um esclarecimento. Se isso não se conseguia fazer numa CPI, que a CPI tem ações políticas, então que se faça na Justiça, mas que a população tenha pleno conhecimento disso, para que não paire a dúvida, para que não fique a desconfiança. É isso que a população quer. Bom seria se durante essas investigações os promotores não tivessem entendido que houve culpabilidade, que houve má-fé com o dinheiro público. Bom será se no Poder Judiciário for concluído no final das contas que não há nenhum culpado e que a população não teve qualquer prejuízo. Isso, na verdade, é o que a população deve torcer para que aconteça. Agora, se for o contrário, que aconteça também, porque nós temos o direito de tirar as nossas dúvidas e saber o que de fato foi feito. Se houve má gestão, que os culpados sejam punidos. A CPI aqui ela não aconteceu no caso KMC, mas não vai haver certamente controle algum, nenhuma manobra política envolvendo o poder judiciário. E é isso que a população espera.
Credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Ney, só queria fazer dois destaques bem rapidinho. Um é que vai haver uma entrevista hoje da Orquestra de Oito Baixos no Jornal da Globo, à noite, né? E amanhã, meio-dia, no ABTV, o Bidinga do Acordeão. Ou seja, a cultura santacruzense, né? A cultura de raiz, né? Junina santacruzense, forró de, original, vai estar em destaque no, a nível nacional e estadual, transmitida pela Rede Globo.
Pois é, na verdade, matéria nacional mesmo, com a Orquestra Sanfônica, né, porque eles estiveram lá na frente da Igreja Matriz ontem, gravando, né, algumas pessoas viram isso, e de fato será matéria para a Globo Nacional. Então é muito bom quando a cidade aparece assim, positivamente na TV. 8:13, enfervescido também está o grupo de oposição aqui em Santa Cruz de Capibaribe, e parece que não há remédio, né, a situação não vai ser resolvida tão facilmente. O nome do Cleiton Barbosa foi indicado já por José Augusto Maes, não é segredo para ninguém. Havia, né, a previsão, na verdade, né, a previsão do anúncio oficial para hoje, mas nem precisa mais de anúncio oficial. Na verdade, todos já sabem que o candidato indicado por José Augusto Maia é o Cleiton Barbosa.
A coletiva perdeu o sentido.
Pois é, e o que acontece é o seguinte, os vereadores, o ex-deputado José Augusto Maia tentou ontem conciliar, né? Ele tentou, ao seu modo, evidentemente, lançou uma proposta aos vereadores que fazem parte da ala que defende o nome de Fernando Aragão como candidato a prefeito para 2016. Então, José Augusto, junto com seu filho Thales Maia, se reuniu com os vereadores Elinho Aragão, Fernando Aragão e com o vereador Diomedes. Isso aconteceu na noite de ontem, a matéria está no meu blog. Eu vou ler aqui exatamente a matéria, porque a gente tem todos os pontos dessa reunião, que não deu em nada. Uma reunião entre o deputado federal José Augusto Maia e o grupo de vereadores que apoiam a candidatura de Fernando Aragão para prefeito de Santa Cruz do Capibaribe aconteceu na noite de ontem, na residência do vereador Arinho Aragão. A iniciativa de José Augusto Maia seria unir o grupo em torno de uma candidatura de Cleiton Barbosa, que será lançada por ele na manhã desta sexta-feira, propondo que os vereadores indicassem o candidato a vice, que poderia ser o próprio Fernando. Além de José Augusto e de seu filho Thales Maia, estiveram presentes os vereadores Fernando Aragão, Elinho Aragão e Diomedes. O resultado da reunião foi a continuação da separação do grupo. Os vereadores não aceitaram a indicação do nome de Cleiton Barbosa para encabeçar a chapa de 2016 e mantiveram apoio incondicional ao nome de Fernando Aragão. Após a reunião, por telefone, Fernando Aragão conversou com o editor do blog, conversou comigo e confirmou que vai manter sustenta a candidatura. Apenas o vereador Galego de Mourinha deve manifestar o apoio ao nome de Cleiton. José Augusto Maia divulgou uma nota onde lamentou não ter conseguido o que taxou de tentativa de união para 2016.
Ney, uma coisa é certa. Esse assunto de que se teria um nome no grupo, que iria unir o grupo, isso era balela. O grupo não iria se unir com Fernando Aragão. O grupo não iria se unir com Flávio Pontes. Com qualquer nome que fosse colocado, ou pelo grupo de vereadores, ou pelo o ex-deputado federal José Augusto Maia, não iria unir de forma alguma. Eu até já tinha comentado isso anteriormente em uma de minhas curtinhas. Não existiria no grupo Taboquinha um nome que unisse um grupo que está esfacelado desde as eleições de 2014. Aliás, desde as eleições de 2012, o que agravou em 2014. Então não teria nome que unisse o grupo. Não teria nome que unisse o grupo. O que me estranha também é que nessa reunião não participou o Cleiton Barbosa, que era o pré-candidato a prefeito indicado por José Augusto Maia, né? Mas não iria unir. Não está para unir. O discurso de candidato de união sempre foi e é balela. É balela. Essa é a verdade, não é? Nesse sentido, o prefeito Edson Vieira vê de camarote e se divertindo, né, porque está vendo do outro lado uma confusão tremenda e um grupo que irá rachado para as urnas, né? Uma coletiva que foi marcada hoje, que para mim virou motivo de piada, porque o que iria se anunciar na coletiva hoje foi anunciado ontem. Então é apenas para pegar audiências de emissoras, mas que não tem nenhum sentido a coletiva de hoje. Se queria uma coletiva hoje, deveria ter guardado, feito um charminho, né? Uma situação para levar hoje. Qual é a novidade de hoje nessa coletiva? Nenhuma. Ontem pela manhã eu tinha conversado com alguns vereadores no evento que a Câmara realizou, né, da prestação de contas, alguns vereadores de oposição que estiveram presentes, que foram poucos que estiveram presentes. Isso é uma pena, pois eu acho que os vereadores deveriam participar mais das prestações de contas da Câmara, né? E os que estavam lá disseram que o grupo de vereadores que apoiam o Fernando não iriam para a coletiva. Não iriam para a coletiva. Isso foi antes da reunião. Perguntei ao vereador que não está nem de um lado nem do outro, que é o senhor José Elias. Ele disse também que não iria para a coletiva. Não iria participar de coletiva nenhuma. Então, essa era a situação do grupo Taboquinha, que não vai parar por aí. Viu? Existe um clima de expectativa tamanho ainda no dia de hoje para novos acontecimentos no grupo Taboquinha. É aguardar para ver o que vai acontecer ainda, provavelmente no dia de hoje. Os bastidores estão fervendo com uma nova possibilidade, né, principalmente de mudanças de grupo. Então, vamos aguardar. Como diria o amigo Leone, vamos aguardar que a situação Taboquinha, quando se pensava que estava estancada, quando se pensava que o grupo iria para uma união, nem houve união e a sangria provavelmente ainda não está estancada.
8:19, após o intervalo, entrevista exclusiva com o ministro do Desenvolvimento Econômico, Armando Monteiro, aqui na Rádio Polo. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
Oito horas e 23 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. E nós fizemos ontem uma matéria gravada com o senador do... o ministro... o senador do desenvolvimento... é brincadeira. O ministro do Desenvolvimento Econômico, Armando Monteiro. Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio Exterior. Nós vamos ouvir agora a entrevista exclusiva, a primeira entrevista exclusiva, diga-se de passagem, do Armando Monteiro enquanto ministro para o Polo de Confecções de Pernambuco. Ele esteve aqui após perder as eleições do governo do estado, né, agradecer os votos, mas enquanto senador e ex-candidato que foi, não tinha ainda assumido a pasta de ministro, o ministério. Vamos ouvir agora a matéria.
Conversa agora com o ministro do Desenvolvimento Econômico, Armando Monteiro, que já é muito conhecido de Santa Cruz do Capari e do Agreste Pernambucano agora. O Brasil tem ele enquanto ministro, a primeira entrevista como ministro para essa região. Ministro Armando, é um prazer falar com o senhor. O Polo de Confecções ficou numa expectativa muito positiva por ter um ministro nessa área que conhece essa região e tem um potencial econômico muito grande. A minha primeira pergunta é: o que a população pode esperar a partir de agora de Armando Monteiro enquanto ministro do Desenvolvimento?
Olha, eu queria agradecer a oportunidade, cumprimentar aí todos os amigos de Santa Cruz e da região e dizer, como você bem frisou, que eu sempre tive um vínculo com essa região, conheço toda a trajetória do setor do Polo de Confecções. Pudemos, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, contribuir para o desenvolvimento desse polo e para sua consolidação. E é evidente que agora, no Ministério do Desenvolvimento Econômico, nós temos mais obrigações ainda de poder apoiar, ajudar em todas as demandas que, de alguma maneira, possam nos ser encaminhadas aqui. É evidente que você sabe que o Brasil está atravessando um período de ajustes na economia. Nós temos acompanhado aí os cortes que estão sendo feitos no orçamento da União, as medidas de contenção de despesa do governo, a revisão das desonerações que foram feitas para vários setores da economia, o realinhamento das tarifas, né, a elevação da taxa de juros, tudo que são medidas para ajustar a economia, não são um fim em si mesmo, são um meio para que a gente possa vencer as dificuldades e retomar o crescimento da economia mais adiante. Então, o nosso Ministério está trabalhando em meio a essa conjuntura de dificuldades para atenuar, para reduzir o impacto dessas medidas, o impacto negativo sobre a atividade econômica. Um dos pontos aí que nós estamos trabalhando é na questão da exportação, ou seja, o canal da exportação é um canal importante. É claro que existem setores na economia de Pernambuco que não exportam, né? Mas existem outros setores que exportam. E aí, quando a gente exporta, gera emprego aonde se produz para exportação. Então, é importante encontrar alguns canais que contribuam para essa, vamos dizer, para a manutenção da atividade. E há uma coisa também que eu acho que vai beneficiar de forma indireta o polo de confecções, que é, mesmo com esse cenário de restrição, que é o câmbio. O atual câmbio, a taxa de câmbio fez com que o real se desvalorizasse, o dólar ficou mais caro, isso protege mais o mercado nacional das importações. Então, eu acho que todo o setor de confecções, de uma maneira geral, ele tem um ganho quando você tem uma flutuação na taxa de câmbio. Portanto, é um efeito que poderá significar uma maior proteção do setor em relação à invasão de produtos importados, o que já concorreu no passado e de forma sempre permanente para tirar mercado dos produtos que são fabricados aí na região. Mas o nosso Ministério, em última instância, está à disposição para que a gente possa colaborar com programas que se relacionem com a questão da modernização industrial, com a capacitação da mão de obra, com o desenvolvimento de projetos que possam ser de interesse, vamos dizer, do polo e da região. Portanto, nós estamos aqui à disposição para trabalharmos aí juntos em favor do desenvolvimento da região.
Ministro, já há ações ou planejamentos específicos para essa região, para esse desenvolvimento que o senhor falou?
Olha, nós estamos fazendo aqui um programa de modernização do parque industrial e vamos dar prioridade absoluta ao Nordeste e à região Norte, Norte, Nordeste e Norte, para que possamos oferecer aos pequenos produtores e às pequenas empresas industriais condições de renovarem o seu parque fabril e poderem ter apoio para desenvolvimento de processos industriais que aumentem a produtividade dessas empresas. Portanto, é um programa que nós estamos chamando de extensão industrial. E nesse sentido, nós temos e teremos um projeto voltado para o polo de confecções da região. Evidentemente, não é um programa apenas para Pernambuco, tem que ser um programa para a região. Mas como o polo de Pernambuco é um polo que se coloca com uma posição de liderança, né, pela importância que tem, eu tenho certeza que será também o grande beneficiário dessas ações.
Só para me ver se eu entendi, Caruaru é a única cidade dessa região que tem distrito industrial. O senhor fala em expansão dessas áreas específicas para acomodação de indústria em cidades como Santa Cruz, Toritama também?
Não, eu falo num programa de modernização, ou seja, de renovação dos equipamentos. Então, mesmo aqueles que já estão produzindo nas suas respectivas áreas, terão e poderão ter acesso a um programa para renovar os equipamentos. Agora, a expansão do polo, que requer áreas novas, distritos, disponibilização de áreas físicas, é evidente que isso aí depende de uma articulação com os governos municipais e, num certo sentido, também dependendo do que seja, do governo estadual. Portanto, é um programa que tem que combinar e coordenar ações no plano municipal, estadual e nacional.
Enquanto o ministro tem disposição para uma articulação como essa, porque nós já temos o polo que vende, já temos o modo centro. O que faltaria aqui seria, de fato, um distrito industrial.
Olha, claro que sim, nós estamos à inteira disposição para que isso possa, para que a gente possa, de forma coordenada, contribuir para esse processo. Eu estou à disposição das lideranças do setor para que a gente estabeleça aqui no Ministério um diálogo, que se constitua um grupo técnico, que a gente possa trabalhar nessa direção.
Ministro, a prefeita senador Humberto Costa comentou sobre a possibilidade de uma visita de Dilma Rousseff ao Polo de Confecções, já que o Brasil inteiro está em crise, mas essa região continua recebendo pessoas interessadas em nossa confecção, o desenvolvimento continua aqui. Você acha possível essa vinda da presidente?
Acho possível, sim, e acho que o senador Humberto lembrou muito bem. Nós já falamos com a presidente Dilma diversas vezes sobre o que é que representa o Polo de Confecções para essa região, a importância que tem no emprego, a forma como se deu o desenvolvimento do polo. No caso de Santa Cruz, esse equipamento fantástico que é o Santa Cruz Moda Center, que é um dos maiores, por assim dizer, centros de comercialização do Brasil, né, pelo tamanho, pela dimensão desse centro e desse equipamento. E a presidente ficou muito impressionada com esses relatos. Lembro uma vez até que tivemos a oportunidade de juntos, eu e o ex-deputado José Augusto Maia, quando ele, de forma assim sempre muito, muito entusiasmada, lembrava a presidente Dilma, ou informava a presidente Dilma das dimensões aí do polo, do que isso representava na região. Então ela sempre manifestou interesse de conhecer. Portanto, nós vamos articular e eu tenho certeza que levaremos a presidente Dilma aí à região, porque é um belo exemplo de disposição, de empreendedorismo, de capacidade de trabalho, de confiança no país. É um belo exemplo que vale muito nessa hora em que alguns poucos aí ficam descrentes do país. O Brasil tem muitas razões para confiar no seu futuro. E esse modelo de desenvolvimento do polo, tudo que aconteceu aí é um fator de inspiração e confiança para que a gente possa seguir aí trabalhando em direção ao crescimento e ao desenvolvimento econômico.
Ministro Armando, para a gente fechar, um pouquinho sobre a política local. José Augusto Maia já não é mais deputado, mas ele pretende reunir o grupo e propõe um nome novo para as eleições de 2016 local. O senhor apoia uma ideia como essa, um nome que seria esse candidato ainda?
É claro, Ney, que toda a nossa, por exemplo, a minha posição, ela vai decorrer do que esse grupo aí, do encaminhamento, da orientação, que o grupo venha a definir. Eu acho que essa ideia do deputado Zé Augusto Maia é uma ideia interessante. A gente deve renovar os quadros na política, deve buscar novos atores políticos, gente que tenha compromisso com a comunidade, que possa trazer a contribuição de alguém que tem experiência em outras áreas. Portanto, eu acho que é sempre bom renovar. O que eu posso dizer em última instância é que estaremos aí solidários com a decisão que o nosso grupo aí em Santa Cruz do Caparibe vai tomar.
Eu pretendo estar em Santa Cruz enquanto...
Eu quero ainda agora no mês de julho, já que nós temos até o final desse mês alguns compromissos aí com viagens internacionais, vamos acompanhar a presidente Dilma agora numa visita que ela vai fazer aos Estados Unidos. Mas logo em julho nós vamos marcar para dar um pulo aí em Santa Cruz e rever os amigos e poder me atualizar nos assuntos que são aí de interesse do município e da região.
Ministro Armando, muito obrigado pela entrevista. Sua mensagem final à população da Brasília.
Eu quero cumprimentar todos os amigos aí de Santa Cruz da região. E a minha manifestação é uma manifestação de confiança, apesar das dificuldades que estamos enfrentando. nesse momento de transição da economia brasileira, eu tenho muita crença de que o Brasil, a exemplo do que fez em toda a sua história econômica, o Brasil vai vencer mais uma vez essa crise e nós vamos seguir crescendo, que essa é a vocação, e ninguém melhor do que o povo de Santa Cruz sabe o que significa essa atitude de confiança, porque se o povo de Santa Cruz não acreditasse na sua própria capacidade de trabalho, não teria vencido todos os obstáculos que enfrentou para que ao final pudesse ter construído aí esse belo exemplo de empreendedorismo, que é o nosso polo de confecções do Agreste, que tem aí em Santa Cruz um dos mais importantes polos.
Oito horas e 37 minutos, está aí a entrevista que foi gravada por telefone com o ministro do Desenvolvimento Econômico, Armando Monteiro. Primeira entrevista dele é uma emissora de rádio após, né, passar a ocupar o ministério. Romenick.
Aí, o ministro Armando Monteiro, né, tentando recuperar e mostrar uma pauta, principalmente para a nossa região, já que, como desde quando se tornou senador, vem devendo a Santa Cruz do Capibaribe. Assim como Armando Monteiro, também incluo nessa lista o senador Humberto Costa, que também está voltando a Santa Cruz do Capibaribe para tentar mostrar uma pauta propositiva para a região. Então é necessário, de fato, né? Se a gente observa que o Estado está quebrado, os municípios estão quebrados, a última via de recurso é a União. E a oposição tem dois representantes. Quando eu falo a oposição, que até o Armando Monteiro falou aí, que está esperando a definição do grupo e vai acatar o que o grupo decidir. Que grupo? Porque existem dois grupos hoje no denominado Taboquinha. Então tem que saber que grupo. Eu creio que o grupo que ele está falando é o grupo que tem à frente o José Augusto Maia, né? Porque são aliados desde sempre. Mas a oposição tem que aproveitar dessas circunstâncias, né? O grupo liderado por Diomedes Fernando Aragão tem a figura do senador Humberto Costa, líder nato da oposição no Senado, homem de grande influência. Enquanto José Augusto Maia tem um ministro, Armando Monteiro, ministro, um dos favoritos da presidente Dilma, aliado de primeira hora, tem que usar da sua influência para ver se situações como a questão da seca, como a BR-232, como a questão de sair da crise econômica ao qual nossa região também está se instalando, venha de fato a ter ações propositivas, não só para o nosso município, mas para toda uma região. Mas para isso tem que estar sempre em busca. E tanto o ministro Armando Monteiro como o senador Humberto Costa tem que dar resposta urgente para uma região que está em situação de colapso de água, com a crise econômica afetando nossa cidade e com a BR na situação que está. Então vamos aguardar, ver o que é que vai acontecer e ver também qual vai ser a postura do ministro Armando Monteiro em relação, politicamente, ao grupo, ao caminho que o grupo está tomando aqui no município.
8 horas e 39 minutos, final dessa primeira parte. Romenick, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos. Até amanhã, não. Até segunda-feira.
Até
um bom final de semana todos os ouvintes da Rádio Polo.
Foi massa.
Amanhã não vem. Todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial a toda a equipe da Escola Malaquias Cardoso. Diretores, professores, alunos que ontem abrilhantaram a comunidade escolar do Malaquias, Palestina e bairros adjacentes.
Inclusive aquele bipzinho que saiu na reportagem de Armando foi massa ali no controle.
Não tem jeito, rapaz. Massa dá trabalho demais. E o trabalho que ela deu ontem no Malaquias, pelo amor de Deus, imagina. Toda falha era ela não tinha condição não.
Depois...
Teve demais.
Os alunos tiveram que julgar ela.
Bacamateiro, né? Não atirava, ela botou coisa no cano, né? Um negócio danado. Microfone cortava, era difícil.
8 horas pisou e 40 minutos. A todos um grande abraço. Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros, muita discussão, muitos temas polêmicos, inclusive no programa de hoje, na hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate. A hora do debate.
Estamos chegando, estamos começando aqui pela sua Polo FM, mais um programa Rádio Debate. A partir de agora, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. Eu e meus companheiros aqui, Leone Souza, o Natálio Arruda Potscrei, também o Ralf Lagos e o companheiro Carlos Lisboa. A partir de agora estaremos, a partir Paulinho também, Paulinho da Palestina, que talvez substitua hoje Ralf, né, que não chegou ainda, né? Bom, 8 horas e 49 minutos, 8 e 49 até as 10, né, estaremos aqui discutindo principalmente a política de Santa Cruz do Capibaribe. Eu já trago logo aqui, já começando, essa a pauta, né, que vem desde a última... terça-feira, né, sendo destaque nos principais meios de comunicação da cidade, que é essa questão do nome, do nome que será o representante, né, do grupo denominado Taboquinha, mais especificamente o seu líder, Zé Augusto Maia, a candidato a prefeito. E a gente já discutiu, né, desde o início da semana essa questão, e surge mais, né, temas aqui, mais conteúdos aqui para se analisar, que é justamente a reunião que aconteceu ontem na casa de Elinho Aragão. Uma reunião entre o ex-deputado federal Zé Augusto e o grupo de vereadores que apoiam a candidatura de Fernando Aragão para prefeito de Santa Cruz aconteceu na noite de ontem, na residência do vereador Elinho Aragão. A iniciativa de Zé Augusto seria unir o grupo em torno de uma candidatura de Cleiton Barbosa, que será lançada por ele na manhã de hoje, propondo que os vereadores indicassem um candidato a vice que poderia ser o próprio Fernando. Além de Zé Augusto e do seu filho Thalys Maia, estiveram presentes os vereadores Fernando, Elinho e Diomedes. O resultado da reunião foi a continuação da separação do grupo. Os vereadores não aceitaram a indicação do nome de Cleiton Barbosa para encabeçar a chapa em 2016 e mantiveram apoio incondicional ao nome de Fernando Aragão. Após a reunião por telefone, Fernando conversou com o editor do blog, com o Ney, e confirmou que vai manter a candidatura apenas o vereador Galego de Mourinha, né, que deve manifestar apoio ao nome de Cleiton, porque, né, há tempos já é que Galego diz que está no projeto de Zé Augusto. Zé divulgou uma nota onde lamentou não ter conseguido o que taxou de tentativa de união para 2016. E hoje pela manhã também o Ney conversou com Armando Monteiro, que também demonstrou, né, que está apoiando o projeto. Ele fala do grupo, né? Projeto grupo, só que eu não sei se ele sabe que existem dois grupos aqui dentro do mesmo grupo, né? Ou se o grupo que ele fala é José Augusto Maia, mas disse que realmente é interessante renovar, é interessante trazer sangue novo, pessoas novas, de outros segmentos da sociedade para, dentro do grupo, para renovar. Então, apoia completamente a questão disso, do grupo Taboquinha, mas não cita se é um grupo ou outro, ou não sei se ele não sabe, né, que existem duas alas dentro do mesmo grupo. Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natálio, bom dia, Leone, bom dia, Márcia, bom dia,
Paulinho,
lá da Palestina. Amicíssimo de Natália Arruda, parece até o segurança do Natália, quando Natália chega aqui naquele Land Rover dele,
uhum,
e aí o gordinho chega atrás lá da Palestina, o povo diz, rapaz, o Natália tá... Mas veja bem, essa novela, como diz o companheiro Leone, do grupo de oposição, é uma novela complicada e incorrigível, né? Porque você veja bem, aqui nós... sempre temos nos colocado, Natário, de que estas situações colocadas, elas não são situações colocadas do ponto de vista de colocação, de discussão e aprovação de grupo, mas são situações colocadas, né, pelo comandante do grupo e que tem um caráter extremamente pessoal, né? Haja visto que prova disso é o conteúdo aqui da matéria. Quando se refere ao assunto, não é? Se reúne-se na casa do Elinho Aragão para se tratar de uma indicação do ex-deputado federal José Augusto Maia, não é? Tratar de uma indicação, não é? Não é de uma proposição, não é de de uma sugestão. Então, há uma diferença muito grande entre indicação, sugestão e proposição. A sugestão, ela se discute, a proposição, ela se discute. E uma indicação, ela se empurra de goela abaixo, como sistematicamente vem acontecendo nesse referido grupo de um certo tempo para cá. Depois, uma outra situação que configura essa questão de projeto pessoal e não projeto de grupo, não projeto discutido a partir de um grupo, de um coletivo, eu indico, aqui está o nome de fulano, ou seja, o nome do Cleito, né, que inclusive, diga-se de passagem, é um bom moço, um bom rapaz, né, mas para vocês restam a vice, né, para vocês restam a vice, dentro desse contexto de restar a vice, o nome está aqui oferecido ao vereador e líder da oposição na Câmara de Vereadores, o Fernando Aragão, né. Então, uma outra situação do ponto de vista do projeto, da configuração do projeto pessoal. E aí, obviamente, o Fernando Aragão, diferentemente, repito, das outras, dos outros empates, né, o qual ele esteve travado nele, ele agora ele vem tomando e continua tomando uma posição de independência com relação ao comandante maior do grupo, quando ele reafirma mais uma vez, e desta feita nessa reunião, de que não aceitará seu vice. E juntamente com os vereadores e juntamente com as lideranças e as pessoas comum do povo, do meio do povo, do seio da comunidade, à frente com o seu projeto de pré-candidato a prefeito na disputa eleitoral para o próximo ano. E, em contrapartida, a gente verifica como as coisas são, concluindo, como as coisas são engraçadas, né? Como as coisas são interessantes e contraditórias. Porque, diga-se de passagem, essa situação aqui colocada do grupo de oposição tem a responsabilidade, ou então, vamos assim dizer, a irresponsabilidade maior do seu comandante, mas também tem uma parcela de responsabilidade, Natália Arruda, do Armando Monteiro, não é? Do Armando Monteiro, que não tem acompanhado o grupo, do Armando Monteiro, que não tem colocado as suas posições políticas com relação ao grupo no seu interior, e não tem feito nenhuma diligência de articulação política para que o grupo viesse a ter um possível pensamento uniforme, um possível pensamento conjunto. E, inclusive, aqui no final da entrevista dele, ele diz que está passando aqui, dando um pulinho aqui para Santa Cruz do Capibaribe, para verificar... Em julho, né, para verificar como é que está essa situação. Então, extremamente ausente, e ele com uma liderança maior, vamos assim dizer, do grupo aqui no município, ele poderia ter feito alguma coisa, alguma articulação do ponto de vista político para que as coisas não desencarrilhassem na situação que está desencarrilhada. Mas, muito pelo contrário, ele diz que vem se situar, mas ele está situado, porque o José Augusto informa todas essas situações a ele, e ele apoia o projeto pessoal, o projeto de imposição do comandante do grupo de oposição, José Augusto Maia.
Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, senhor José, bom dia, Carlos Lisboa, bom dia, Leone, Natália Arruda, Márcia Arantes, Paulinho, e a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, Paulo FM. Silvio, quanto à matéria posto aqui na mesa de discussão, que a reunião de ontem à noite do grupo Taboquinha, sem uma assertiva entre eles, o que não é novidade, o grupo há muito que não se entende, há quem pense que seja da eleição de 2010 para cá, e não é. Na verdade, toda essa celeuma no grupo Taboquinha começou na eleição de 2006, Carlos Lisboa, quando o então candidato a deputado estadual, o Toninho do Pará, esperava ganhar com uma margem de votos maior do que ganhou para Edson Vieira, e atribuiu não ter ganhado com essa margem de votos isso a Zé Augusto e ao grupo de Zé Augusto, que teria feito corpo mole para a candidatura dele, Natália Arruda, né? Já que Zé Augusto era o prefeito, Toninho, e quem arrudeava Toninho dizia a boca miúda que Zé Augusto tinha feito corpo mole para ele não se postular candidato a prefeito, né? Tinha mudado a feira do Moda Center há uma semana da eleição para atrapalhar ele, serve para atrapalhar ele. E isso aí, eu e o Carlos Lisboa, que fizemos parte da comissão da feira do Moda Center, sabemos que não é verdade, que a mudança da feira foi uma coisa votada na comissão, sabe, Natália? Foi votada na comissão e aí se decidiu, então, por aquela data, porque uma data posterior, primeiro, não tinha motivo. A feira não mudar por causa da eleição, o que motivo era esse? E depois, uma data posterior ficaria ainda mais no início do final, perto do final do ano, Silvio, o que atrapalharia a venda dos comerciantes em Santa Cruz. Aí, hoje, o meu amigo César Melo traz essa informação na Rádio Comunidade FM, no programa Opinião, porque aqui na Polo FM a gente tem sempre o costume de dar o crédito, até se for numa emissora, concorrente à nossa, e o meu amigo César Melo traz a informação. O que acontece?
Não, peraí, você tá...
Ah, essa pauta vai entrar logo depois, né? Vai entrar logo depois, ok. Então vamos só para a reunião. A reunião, na verdade, não se identificou. Pelo que eu ouvi de pessoas participarem da reunião, não teve problemas maiores. Né?
Bom, deixa só te interromper rapidinho aqui, porque na linha, já que você até tocou nesse assunto aqui, Toninho do Pará, assessor de Diogo Moraes, ele está na linha, Diogo Moraes, e vai conversar com a gente a respeito desse tema. Diogo Moraes, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos da Polo FM. Satisfação, mais uma vez, participar dessa programação Líder de Audiência.
Diogo, nós temos aqui a informação que está chegando já nos meios de comunicação, sobre a entrada, né, de Toninho do Pará no grupo de situação aqui, sendo, inclusive, o seu assessor. O senhor confirma isso?
Exatamente. Hoje, Toninho toma posse como nosso assessor na primeira secretaria. É mais um passo de juntar gente, juntar pessoas que querem o bem de Santa Cruz. E Toninho é essa pessoa, que é o bem, é uma pessoa do bem, é uma pessoa que está chegando, está vindo somar, vai trabalhar conosco aqui na primeira secretaria, trabalhar em prol de uma Santa Cruz melhor para todos, uma Santa Cruz desenvolvida, uma Santa Cruz que merece ajuda e merece toda a dedicação do político, da pessoa que é Toninho do Pará.
Tá bom, a gente agradece, queria essa confirmação. Sei que o senhor está com o tempo corrido aí, etc. Um minutinho só, então a gente agradece a informação. Deputado, sempre à disposição aqui. Obrigado, viu?
Um abraço a todo o povo de Santa Cruz Catarina.
Bom, 9:01, então, a confirmação, né, do Toninho do Pará. Então, você pode até fazer já o comentário conjunto, né, com relação à reunião de ontem, o Grupo Taboquinha e mais esse baque aí do Grupo Taboquinha, que é um nome, né, que agora adere ao grupo de situação que é Toninho do Pará.
Ô, Silvio, olha, a reunião do Grupo Taboquinha ontem, ela apesar da negativa de Fernando, quem estava lá disse que não teve maiores discussões. Apenas o Fernando se posicionou que não era candidato a vice e que ia continuar postulando a candidatura dele para prefeito de Santa Cruz. Esse final também do grupo, dessa questão, Fernando e Zé Augusto, também não terminará bem. Mas saindo e vindo para a novidade, né, do dia, que é, eu não sei, é isso mesmo que eu estou ouvindo?
Uhum.
Foi isso mesmo que eu ouvi?
Uhum.
Toninho do Pará vai se juntar, porque nós estamos trazendo gente que quer o bem de Santa Cruz. É o Toninho do Pará que foi prefeito, isso que o deputado disse.
Uhum.
Toninho Ruim. Toninho Buracão. É esse que agora quer o bem de Santa Cruz. Ele mudou de repente e agora quer o bem de Santa Cruz. Ele chegou, Toninho do Pará, que o deputado, ele falou um minuto. Ele disse que Toninho quer o bem de Santa Cruz, vai se juntar porque Toninho quer o bem de Santa Cruz. E Toninho vai trabalhar para uma Santa Cruz melhor. Ora, eu não sei se as pessoas tentam subestimar a nossa inteligência e a do povo. Se Toninho saiu da prefeitura, porque Toninho botava cadeado, o hospital municipal foi fechado com cadeado várias vezes, dito por esse grupo que hoje Toninho adentra ele. Aí agora Toninho quer o bem de Santa Cruz. Olha, esse programa aqui tem tomado uma postura de tratar as coisas com seriedade, Natália, e sair desse jogo político baixo e ralo que tem em Santa Cruz do Caparibe. Toninho Pará foi um prefeito tão ruim que ele não conseguiu nem ser candidato à sucessão na cadeira. E essa péssima de prefeito ruim foi colocada por esse grupo que hoje ele adentra. Tonho do Pará, quando morria uma pessoa em Santa Cruz, no hospital municipal, esse grupo que hoje Tonho do Pará está entrando nele, dizia que a culpa era de Tonho do Pará. Eu quero ver, e eu quero ver, aí eu vou usar as palavras de Preguinho. Se eles não falassem mal um do outro, ficava menos feio quando eles mudassem tanto de lado. Porque eu quero ver o que é que vai ser. O que é que vai ser um palanque do grupo de situação hoje, que discurso vai se ter num palanque do grupo de situação hoje com o Tonho do Pará em cima do grupo? Será que vai tocar no fundo musical, vai tocar "Ô, Tonho ruim"? Será que vai tocar isso? Será que vai essas questões? Será que esse pessoal acredita? Será que esse pessoal acredita? Será que Tonho do Pará acredita mesmo que nós e a população de Santa Cruz acha que isso é para o bem de Santa Cruz? Saiu mendigando um empreguinho, bateu na porta de Diogo e conseguiu um empreguinho que queria lá na Alep, no gabinete de Diogo Moraes. Olha, Silvio, sinceramente, Lisboa, a política de Santa Cruz deixa a gente cada vez mais desanimado. Gente que vai para o grupo Taboquinha com interesses escusos que não é o da população. E gente que vai para o grupo Boca Preta com interesses que não é o da população, como é o caso de Tonho do Pará. E aí, eu acho assim, a questão da junção de Diogo e de Etos, tem uma ligação histórica entre Diogo e Etos. Os problemas que houveram entre os Moraes e os Rufinos na época eram coisas...
E Vieira.
Era coisas que tinha passado fazia tempo, 15 anos, 20 anos, ainda se entendia. Mas o Tonho ruim agora é Boca Preta.
Para o bem de Santa Cruz
do Capibaribe. Essa é difícil de...
E aí me permita, senhor, só um pouquinho só, por gentileza. Quando o chefe de gabinete do Toninho, eu sempre mantinha uma relação muito estreita com todos os vereadores, mas sobretudo com os vereadores de situação. Em razão da função e em razão de muitas vezes minimizar uma série de problemas, uma série de incoerências e uma série também de falta de posição política de Toninho do Pará enquanto prefeito do município, porque era uma panela onde todo mundo metia a mão, esse é que é o termo. E dentro desse contexto, o deputado Diogo Moraes era uma das pessoas que eu mais deixava ele informado com relação a essa situação, e ele era uma das pessoas que mais reclamava e que mais se sentia angustiado com o modelo de Tonho do Pará administrar Santa Cruz do Capibaribe. E diga-se de passagem, dentro desse contexto, ainda tive alguns... Pois não, só para fechar. Ainda tive alguns desentendimentos com Tonho do Pará em razão da falta de postura política dele entre Diogo Moraes, deputado estadual, e Cecílio Galvão, que ele ficava como a Diana de Pastoril. Ele chegava na frente dos eleitores de Diogo Moraes e aí dizia: o deputado é esse, o outro deputado não presta. Aí quando ele chegava na frente dos eleitores de Cecílio Galvão, eles diziam a mesma coisa. E aí hoje, em nome de uma aliança, né, que tem um ditado que se diz, a política é a arte de somar. É a arte de somar. Agora, é a arte de somar para o bem, é a arte de somar para atender os interesses coletivos da população de Santa Cruz do Capibaribe. E aí, dentro de uma ridicularização dessa, se chegar também ao ridículo de se dizer que isso aí é para o bem de Santa Cruz do Capibaribe, paciência.
Bom, 9:07, 9:07, um abraço aqui para Fogoió, o filho de Fogoió, que agora me fugiu o nome, o filho do Fogoió. Mas é o seguinte, hoje o Jornal da Globo, de meia-noite, nós teremos uma matéria especial sobre a Orquestra Sanfônica dos Oito Baixos. E dentro da Orquestra Sanfônica, Maestra Benda Zabumba, exatamente. E dentro, né, dessa reportagem, o destaque que será o neto de Fogoió, João Lucas, que também agora já tocando Oito Baixos, né? O neto já de Fogoió, passando aí de pai para filho, de filho para neto. Então, muito legal isso aí, tá? Então, parabéns aí, Orquestra Sanfônica dos Oito Baixos, coisa boa, né? De Santa Cruz do Capibaribe. Quero abraçar a Cristina Café, ouvinte fiel aqui do programa também. Obrigado, Cristina Café, mandando um abraço também a Cristina para o Natália Arruda, pode escrever.
Um abraço.
Supermercado Alírio Tibúcio, Cristina Café, Alírio Tibúcio, tem uísque Tingeres R$29,90, uísque Passporte R$32,90, Monteira Cristal e Carta Branca R$13,99, arroz Pop por apenas R$1,99, macarrão Nissin Nosso Sabor R$0,55, no açougue do Tibúcio. É Robson, filho de Fogoió? Ah, pronto, Robson, filho de Fogoió. Abraço, Robson. Bom, no açougue do Tibúcio, costela de boi por R$7,99. Na quitanda, preço e qualidade da roça para sua mesa no supermercado. Alírio Tibúcio, tomate abatido de R$2,99. Batatinha R$3,49, é um verdadeiro banho da concorrência. Em breve, né, faltam poucos dias aí para a inauguração do supermercado Alírio Tibúcio, lá também no Santo Agostinho. Abraço, Emito, abraço, Sandro, Melk, Dona Iris, a família toda Tibúcio aí. Obrigado a vocês. Geraldo Araújo. O tecido, seu tecido certo para você costurar os seus sonhos. A GA é a maior. Comercial e Holanda, agora também não fecha para o almoço de terça a sexta-feira. Então você vai lá comprar o presente que você quer, né, para dar e agradar. Também você pode comprar o eletro que você está precisando para sua casa, né, o relógio, o perfume importado, o brinquedo que seu filho tanto gostaria de ganhar, que tem uma sessão exclusiva e especial lá de brinquedos também. A maior e melhor loja de artigos para presentes. Desculpem, de Santa Cruz e de toda a região comercial e Holanda. Restaurante Real Bistrô, aberto todos os dias a partir das 11 horas da manhã com cardápio diferenciado. Hoje, inclusive, peixe. Hoje é sexta-feira, então tem peixe lá, né, no Real Bistrô, no Rota do Mar Complex. Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Funcionando das 7 da manhã à meia-noite, agora também com farmacêutica de plantão. Descontos de até 50%. Disque entrega 3731-6010. VRC, um novo conceito de loja. Vá conhecer a nova loja VRC e vá também aproveitar e conhecer os lançamentos para essa estação. E aí comprar roupa que você quer também para curtir as festas juninas, abertura, inclusive amanhã, viu? 9 horas e 9.
Desocupado, para eu ficar desocupado.
Para você ficar desocupado? É. Não, mas você não vai ficar desocupado. Você só não, sai daqui quando termina o programa.
Não, mas deu ficar do meu...
É, quando, é, quando sai daqui, aí que fica desocupado e sentado em frente à ferramenta, você vai fazer nada.
Meu telefone.
Né? Fica a mulher, os filhos, então, todo mundo trabalhando lá.
Você mesmo que conhece Santa Cruz do Capibaribe, vá lá para ver, né? Em ferramenta. Bom,
então quem não conhecer, não vá.
Não, vai. Há pessoas que conhecem Santa Cruz.
Vai, né? Quem não conhece, não vá.
Não, mas todo mundo conhece. Então, ferramenta construção fica ao lado do Bonanza, né? Lá você encontra massa corrida, tinta, selador, veja já, veda se.
Então o quê?
É, veda já.
Ah, não é veja já, não.
Não, veda já. É, campainha sem fio.
Então,
sem fio.
Então o quê?
Sem fio. Campainha sem fio. Ah. Né? Caixa d'água de 500 e de 1.000 litros.
De 500 mil litros?
500 mil, de 500 litros.
Ah, 500 mil litros.
Você quer atrapalhar eu?
500 rapaz. Mil litros?
500 litros, seu.
500?
Praga de ser teimoso. E 1.000 litros, né? Portas sanfonadas, portas de alumínio, fios e cabos.
Fogoiano, você vai comprar uma dessa, viu? Uma sanfonada. Né? Que diz que a sanfona dele não está muito legal, não.
Toda a parte elétrica, se você quiser, todos os tipos de madeira em geral, pias e tanque, e mais tijolos, ripas, cabo, brita, areia, tudo você encontra com o melhor preço da cidade em ferramenta construção ao lado do Bonanza.
Muito bem, 9 horas e 11 minutos, 9 horas a gente vai para o intervalo. Na volta, né, a gente traz aqui o Natália e também o Leone comentando os dois assuntos, a reunião de ontem, né, entre o prefeito Zé Augusto e os vereadores, e também essa questão, essa novidade. Marcos Moreno postou no seu blog aqui também, a gente teve aí a confirmação do próprio deputado Diogo Moraes da adesão de Tonhão do Pará ao grupo de situação, o grupo Boca Preta, né, assumindo aí a assessoria, né, a assessoria especial do deputado Diogo Moraes, Tonhão do Pará. E ainda hoje, Ministério Público denuncia casos KMC à Justiça, também vai ser pauta aqui do programa. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Estamos de volta amanhã, manhã da Pola e depois, né? Porque começaram a cantar aqui, né? Aí, dentro dessa manhã, né? Nós temos aqui o Rádio Debate, né? E depois amanhã da Pola. Muito bem. É, Laboratório Patrícia Braga realiza todos os tipos de exames laboratoriais na Rua Rogacinha do Assis Aragão, 3731-7731. Você paga utilizando seu cartão de crédito também e tem também a coleta em domicílio, 3731-7731. Cacau Show, né? Tem os artigos aí, tem um material, produto aí já. É disponível para você neste período de inverno. Promoção: compre um pote de fundir mais aparelho de fundir de inox por apenas R$50. Fundi, 55%, 400 gramas. E fundi brigadeiro, 410 gramas. É, para reunir os amigos, saborear delícias, né? Tem novidades aí, na Cacau Show, um show de chocolate, na Avenida 29 de dezembro. Diesel Iluminação, 9604-3648, tudo para o seu evento. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center, Santa Cruz, Unopar, com... inscrições abertas para o vestibular do meio do ano. Cursos de administração, pedagogia, ciências contábeis, história, letras, matemática e educação física. www.unopar.br. Você pode fazer sua inscrição através deste site. Olha, bateu aquela vontade de saborear um delicioso churrasco? O nome do lugar é Nativa Grill Churrascaria. Excelente atendimento e cardápio com mais de 40 pratos. Ambiente sofisticado, rodízio e self-service todos os dias. Nativa Grill Churrascaria, Avenida Bela Vista, 945, PS160. Próximo ao Moda Center, reservas 3705-1066. Brastu, olha, Gramado Tradicional, 23 a 27 de outubro, você vai com a Brastu. Valor do pacote, entrada de R$249,20, mais 6 parcelas de R$214. Informações, ligue 3731-5575 e também com a gente o Dr. Carlos Antônio Rocha Cândido, especializado no tratamento das doenças do joelho. Atende na Clínica Santa Ana, ligue 3731-4267. Um abração para Dioneide, ouvindo o programa aqui. Bom dia, Dioneide, um abração para você,
tá? Quem também está ouvindo o programa todos os dias é o Alisson Torres, que é do blog Brejo Tem Política. Está todo dia ligado aqui na Polo, viu?
Muito bem, um abraço aí. Alisson. Olha, hoje é aniversário do Terço dos Homens, são 10 anos e a gente vai estar sorteando, viu? Sorteando aqui CDs do Terço dos Homens, o Louvor e Fé, CD Louvor e Fé. Então, durante a programação hoje, nós estaremos sorteando. O Natália quer um?
Quero.
Pronto, então o Natália já ganhou um CD aqui. Pronto, Natália já ganhou um CD.
Mas você não respondeu que era fundir, eu não entendi.
Fundir?
Fundir.
Ralf é quem responde. Ralf é quem responde, que é de restaurante.
Esse é doce, esse fundir é doce? É o seguinte, às vezes com chocolate, o branco, o...
Mas o que é que bota com chocolate?
Não, eu vou lhe explicar. Chocolate.
Deixa ele terminar, ele está explicando.
Ele pode ser de fruta, o fundir pode ser de carne.
O fundir é aquele negócio para nós botar o chocolate em cima.
Não. As se verduras. For de fruta,
tá bom, tá bom. 9 horas e 23 minutos. Bom, o evento, acho que eu estava falando, né? Começa às 7h30 da noite na Igreja de São Cristóvão, 10 anos. 10 anos. Tá, deixa eu terminar de falar esse primeiro. Deixa eu ver se eu consigo falar isso do grupo de oração Terço dos Homens, que faz meia hora que eu tento falar. Bom, então hoje, 7h30 da noite, na Igreja São Cristóvão, teremos celebração da missa presidida pelo Padre Bianchi, participação dos padres Joselito e Adriano, e animação do Ministério de Música, Louvor e Fé. E a gente vai sortear CDs, tá? Do Louvor e Fé hoje no programa. E, à parte, nós teremos ingressos hoje do Arraial dos Nunes. Pronto. Né? Arraial dos Nunes, a gente também sorteia ingressos daqui a pouquinho, tá? 9 horas e 23 minutos, tema, o Arraial hoje. Bom, tema, questão da reunião, né? Zé Augusto e os vereadores, e tema também, adesão de Toninho do Pará ao grupo de situação, ou seja, o grupo denominado Boca Preta, assumindo aí a assessoria especial do deputado Diogo Moraes, Leão de Souza.
Silvio, eu não... Não estava, nenhum de nós aqui estávamos presentes nessa reunião, mas eu acredito e a gente consegue imaginar como deve ter sido essa reunião, né? Entre o ex-deputado Zé Augusto com alguns vereadores. Que no mínimo deve ter sido o seguinte: olha, vocês têm que olhar para o resultado das urnas de 2014. 2014? Não, mas eu estou imaginando o que deve ter ocorrido, Natália. Você deve olhar para o resultado das urnas de 2014. As urnas, por si só, falou. As urnas disse que para Santa Cruz, o bom para Santa Cruz é eu e Toninho, Toninho e eu. Deve ter sido esse o teor, basicamente, da reunião. Fernando, Ernesto, vocês não obtiveram sucesso nenhum. Vocês não obtiveram sucesso, né? Os candidatos de vocês não decolaram, né? Os meus não, os meus foram bem sucedidos. Então a gente lamenta, porque em discussão de grupo, essas coisas não podem ser colocadas como prioritárias em questão, não. Porque a questão prioritária para um grupo tentar disputar uma eleição é o quê? O que é que se deve procurar num grupo que queira disputar uma eleição se tratando de prefeitura? Quais são os critérios que nós devemos adotar na escolha, né? A população deve esperar que um grupo apresente. Primeiro, no meu entender, um político seja sério, não dizendo que os outros não sejam, viu? Mas um político seja sério, honesto, trabalhador, né? São esses pré-requisitos. E muitas vezes o grupo Taboquinha não olha para esses pré-requisitos. Os pré-requisitos de determinadas figuras do grupo Taboquinha, isso aí está muito à parte. O que se leva em conta, em consideração, é o interesse próprio mesmo. E aí, quando se coloca o interesse próprio numa discussão na mesa, não aparece nada. Não vai de forma nenhuma prosperar. Não vai, de forma nenhuma, ter unidade. E aí, olha só, a reunião foi convocada para se tentar a união já com as candidaturas postas. Existe já a candidatura do Fernando Aragão e também já existe a candidatura do Cleito Barbosa. E aí, o interessante é que aí o deputado, o ex-deputado, divulga uma nota que se sente muito triste porque tentou provocar essa união, mas não conseguiu. Agora, interessante que, no meu entender, parece-me que só quem tem que ceder é os vereadores. Só quem tem que renunciar, só quem tem que deixar algo ao lado, à parte, é o grupo de vereadores. O próprio deputado, não. Porque ele é a maioria, ele representa a maioria, ele e Toninho do Pará representa a maioria. Então a gente lamenta como muitas vezes as coisas no grupo Taboquinha é tratada. E aí a gente vê agora o desfecho final de como de fato se desenha essa história. Quem está enganando quem? Zé Augusto, Toninho, Zé Augusto, com essa atitude agora de Toninho, dizer que está nomeado com portaria e tudo no gabinete, né? Lá na primeira secretaria da Assembleia Legislativa, aderindo ao grupo que durante os 4 anos que Toninho foi prefeito, pregou em suas costas que Toninho é Toninho ruim. E agora Toninho quer o bem de Santa Cruz. Toninho durante 4 anos teve a oportunidade de querer o bem de Santa Cruz e assim não fez. Né? O deputado e o grupo, num contexto geral, se enquadra na fala do deputado, porque o grupo pregava isso.
Não.
Mas o grupo pregava isso.
Você vai ter que esperar o prefeito se pronunciar. Você vai ter que as outras pessoas se pronunciar para você.
Então Toninho vai ficar só com o Diogo.
Para Diogo que Toninho agora vai fazer bem para Santa Cruz. Agora, se o prefeito disser a mesma coisa, aí você está correto. Se o presidente da Câmara disser a mesma coisa, você está correto. Se os outros vereadores disserem a mesma coisa, você está correto. Mas aí você...
Bom, mas Toninho está aderindo ao grupo. Segundo a própria fala do deputado Diogo Moraes, está aderindo ao grupo e quer o bem de Santa Cruz, que anteriormente assim não quis. Porque até por esse mesmo grupo, que hoje, na fala do Diogo Moraes, Toninho quer o bem, esse mesmo grupo disse que Toninho deixou um rombo na prefeitura de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, Toninho deixou um rombo nessa prefeitura. Dita, né, por integrantes do grupo que Toninho hoje faz parte, né, e também pelo próprio deputado Diogo Moraes. Mas agora Toninho quer o bem de Santa Cruz. Ora, Toninho foi candidato a deputado estadual recentemente com o apoio de José Augusto Maia, com o apoio de Zé Augusto, onde Zé Augusto teve, Natália, a opção de apoiar Toninho e Ernesto, mas optou só por Toninho. Porque Toninho era quem lhe dava a maior confiabilidade. Toninho era quem lhe representava mais. E não o seu sobrinho, o Ernesto Maia. Zé Augusto preferiu ficar com Toninho. E agora, Toninho do Pará dá a resposta ao grupo Taboquinha. Agora eu vejo dessa forma. Toninho do Pará dá a resposta, o que de fato ele se preocupa com a política de Santa Cruz. Com um grupo que sempre o apoiou. Isso é pra gente lamentar a forma como os políticos tratam. E aí eu falo para você que está em casa. Quando muitas vezes você fica, arruma indisposição com seu vizinho, com seu familiar, com seu parente. Briga, né? O marido briga com a esposa briga com o marido, por conta desse tipo de político. Que amanhã ou depois ele dá a resposta dessa forma. Pessoas que confiavam, porque quem votou em Toninho, diga-se de passagem, Carlos, a pedido de Zé Augusto também, diga-se de passagem, que acreditava que Toninho do Pará era o legítimo Taboquinha que representava o grupo Taboquinha. E agora, Toninho do Pará dá essa resposta à população. Então você, eleitor, você tem que pensar bem, sabe? Se essa paixão lhe leva a alguma coisa, ou se essa paixão só lhe causa decepção.
Natália Arruda.
Olha, Silvio José, eu vou começar dizendo, o culpado de tudo isso é o povo da nossa região e de nossa cidade. Por quê? Porque elege essas figuras e sustenta uma bandeira de azul e vermelho, dois partidos aqui, não dando oportunidade a ninguém que queira gerenciar essa cidade, uma pessoa diferenciada, outro partido diferenciado, e tem grandes homens em Santa Cruz do Caparibe, que poderia ingressar na vida pública para defender Santa Cruz do Caparibe, Silvio José. Mas não pode, não pode, porque tem que ir ou para A ou para B, ou partido vermelho ou partido azul. Se o cara se candidatar, pode ter o maior projeto para Santa Cruz do Caparibe, que passa decepção nas urnas em Santa Cruz do Caparibe. Aí elege as mesmas figuras, os mesmos que começaram a política há anos e anos em Santa Cruz do Capibaribe. Ora, o Grupo Taboquinha, no meu entender, ainda gerencia a prefeitura. Você hoje vai na prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, quase que não tem boca preta lá dentro. Eu estou mentindo? Não? Fala lá, pode falar, Carlos Boa, pode não, falar. Estou mentindo?
Você está, eu diria que hoje quem tem a maioria, ou seja, a hegemonia na linguagem política dentro da prefeitura é um grupo de dissidência do
exatamente
grupo Taboquinha. Você
exatamente
está correto, correto.
Então, aonde está? Olha,
e dissidência eu... provocada, diga-se de passagem, na maioria das situações, pelo hoje comandante, pelo então à época comandante do grupo, e pelo hoje comandante do grupo, o ex-deputado José Augusto Maia.
Olha, para tu ver, e começou tudo através do ex-deputado. Quem não lembra ele aqui na Praça Pública, em frente aqui do colégio 31 de março, é 31 de março, né? Padre Zuzinha. Padre Zuzinha, quando ele levantou a mão de Eto Vieira e pediu as palmas e levantou a dele e foi aquela galera, o Eto foi por ali até saiu do partido, né? Aí vem agora essa reunião. Uma reunião dizendo que era para somar, que era para unir o grupo. Como é que se une um grupo? Os vereadores lançaram Fernando Aragão atrás. Agora o outro lança Cleito também, né? Aí chega, como é que se une um negócio desse? Eu entendo por união, é você fazer uma reunião antes desses babados todos. Unir e dizer, olha, nós temos aqui duas candidaturas, Fernando, quem é de vocês? É Fernando, pronto. A da gente aqui é Cleito. Vamos unir, vamos ver se dá para fazer a união. Não. Aí bota o candidato. Esse é meu, esse é o Zé Augusto. Os vereadores de Fernando é meu. E o povo de Santa Cruz? E o povo? O povo de Santa Cruz fica doido para sair um candidato e ele sair atrás, né? Satando, soltando fogo. Bonitinho, esse partido vai ganhar, o outro vai ganhar. E o povo Zé Fininho. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Não só em Santa Cruz, é em toda a região o que está acontecendo. Então, o público de Santa Cruz tem que aprender uma coisa, seu José. Nós não podemos aqui ter só dois partidos, não, seu José. Enquanto mais candidatura tivesse, aparecia homens que nunca administrou Santa Cruz do Caparibe para ver se tinha jeito a nossa cidade. Não, aí vão ou para um lado ou para o outro. É? Faça o que fizer os partidos, faça os que quiser. Para você ter uma ideia, quem esperava Toninho do Pará agora aderir a Diogo Moraes? Mas o ângulo é o mesmo. Se você passar a régua, não tem diferença. Qual é a diferença de Toninho do Pará para Diogo Moraes? Qual é?
Eu só não estou entendendo agora como é que vai ficar uma coisa, Natália.
Sim.
O discurso de 12 anos de atraso. Porque os últimos 4 foi
isso saiu Toninho do atraso.
Não.
Não, eu quero perguntar não, a você. Saiu?
Eu estou perguntando, eu estou falando o seguinte. O discurso da situação hoje é de 12 anos de atraso. Que a gente passou por 12 anos de atraso e estaríamos avançando.
Certo? Não, meu entender, nós ainda estamos no atraso.
Não, mas eu estou falando do discurso. Estou falando do discurso. Então, como é que fica agora esse discurso? Vai só se falar em 8 anos de atraso de Zé Augusto? Ou porque toda vez que falar em 12 anos de atraso, vai se remeter ao mais novo aliado do Grupo Boca Preta, Toninho Bom.
Mas para vocês terem uma ideia, para o ano nos comícios, eu quero mesmo ver, eu já disse aqui, né? O que é que vão dizer nos comícios? Olha, tem que fazer uma conta, uma biografia, eu não sei o que é que deve fazer. Para esses homens falar para o ano nos palanques. O que é que esse povo vão dizer, Carlos Boa? O que é? Sair com o Toninho de um lado, o outro sai com não sei quem, com Zé Fininho. Pô, a culpa é do povo de Santa Cruz do Caparibe. O povo tem que tomar uma decisão, deixar três ou quatro candidatos aqui nessa cidade ser postulante a prefeito para o povo procurar qual é o melhor. O melhor não é aqueles que fazem essa zoada esses anos todinhos. E o angu continua o mesmo, né? Toninho na gibeira de Diogo, Diogo na gibeira de Toninho, e sai por ali, Zé Augusto apresenta o dele, não apresenta o do povo, os vereadores apresentam Fernando Aragão, Edson Vieira está lá, lá esperando para ver o que vai acontecer, para ele também botar a cara, e diga de passagem, ele vai ter que discursar muito para o ano também, viu? Vai ter que discutir, meu amigo, o que é Vieira, o nosso prefeito, vai ter que dizer para o ano, ele tem que pensar muito também. Diga lá, Carlos.
Não, veja bem, eu quero fazer uma referência aqui a uma fala de Leone, quando ele diz que não sabe nessa relação, Toninho do Paraíso e Augusto, quem está enganando quem. Na verdade, ele já vem enganando um ao outro, há um bom tempo. Agora, o mais grave de tudo isso é que eles enganem um ao outro é normal, até porque esse contexto eles se merecem dentro dessa situação, não é? Porque essa é a linha de fazer política deles. Agora, o grave problema disso tudo é que eles estão enganando ao povo, a população de Santa Cruz do Caparibe.
Você disse só Zé Augusto e Toninho, não, mas é todos.
Não são todos. São todos.
Estão todos enganando.
Eu não diria todos, eu diria uma grande parte deles.
Ah, pois diga qual é o que não está enganando.
Eu diria uma grande parte deles. E aí o seguinte, e aí engana também com essa frase infeliz, que isso aí foi uma frase extremamente infeliz, do deputado Diogo Moraes dizer que uma soma dessa é para o bem de Santa Cruz do Caparibe, ora, paciência, né?
Bem que eu conheço é bem catanha, o resto
se assim dissesse, não, isso como o Ralf aqui estava comentando nos bastidores, não, se dissesse que é uma soma, é porque o Toninho do Pará entendeu que o governo de Edson Vieira está evoluindo mais do que os outros governos, é para somar nesse sentido, mas dizer que é para o bem de Santa Cruz do Caparibe, o eleitor não é idiota. E aí, para fechar, ontem na Praça é Nossa, o Carlos Alberto perguntava ao personagem Dilma, por que é que o povo está sofrendo tanto? Por que é que as coisas estão tão ruins? Aí o personagem Dilma disse, é culpa do povo. Aí, não, culpa do povo não, disse o Carlos Alberto, é culpa do governo. Aí o personagem Dilma, em cima da bucha, mas e quem é que quem foi que me botou lá? Não foi o povo? Então você está correto. A grande parcela de culpa disso aí é do povo. O povo precisa acreditar.
Tem que acreditar
em outras alternativas.
9:38, 9:38. Olha, acontece a festa de São João Batista. Começa próximo domingo, dia 21, lá em Carrapicho. Carrapicho Novo, viu? Carrapicho Novo. São 7 horas da noite. Procissão da bandeira saindo da residência de Nelza, vai percorrer a estrada sentido a igreja. Em seguida, celebração presidida pelo padre Joselito. Domingo tem o Arraiá Paroquial. Abraço aí para o padre Carlos, né? Padre Carlos Augusto, pessoal, que está organizando aí o Arraiá Paroquial. Domingo, a partir das 8 horas da noite, ao lado da paróquia. Aí tem quermesse com brincadeiras, né? Quermesse com brincadeiras, comidas típicas e arrasta pé. Então vai ser domingo Arraiá Paroquial, todo mundo convidado aí, tá? Temos o
Joselito e Padre Adriano também, um grande abraço, Padre Carlos, né?
Padre Carlos, Edmilson, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Joselito e Adriano.
Sempre Jesus. Quando me encontro, o maior carinho do mundo.
Exatamente.
Comigo, um abraço pra ele.
Supermercado Alírio Tibúrcio, Whisky Títeres, R$29,90 no Alírio Tibúrcio, Whisky Passport, R$32,90, e a promoção de São João, acendendo a fogueira da economia. Mondelo e Grixá e Carta Branca, R$13,99, Arroz Pop, R$1,99, Macarrão de Sindó Sabor, R$0,55, no Açougue, Costela de Boi, R$7,99, na Quitanda do Tibúrcio. Preço e qualidade da roça direto para sua mesa. Tomate abatido de R$2,99, batatinha R$3,49. Faltam poucos dias para a inauguração do Alírio Tibúrcio lá no Santo Agostinho. Olha, a gente pede mais uma vez as pessoas que comprem a cartela do Bingo Beneficente. Esse bingo é amanhã, acontece amanhã a partir das 8 horas da noite lá em Cachoeira dos Borges, em prol do filho do nosso amigo Birro. Birro que Natália conhece, pessoal ali daquela região toda conhece, sabe da necessidade, sabe também o que passou o filho de Birro e a dívida que ele está e precisa sanar essa dívida, precisa pagar, né? É mais de 10 mil reais em virtude da cirurgia que o filho teve que se submeter, né? Que poderia ter alguma complicação, né? Ficando esperando lá no regional, apenas já infeccionando, então, né, o Birro se aperreou, disse, não, tem que arranjar dinheiro, conseguiu com os amigos, emprestado, e aí precisa pagar agora, né? Então, esse bingo vai acontecer amanhã, então você pode, quem quiser buscar aqui na Pola, inclusive eu quero agradecer, que é um cidadão que veio, trouxe o dinheiro apenas, né? Trouxe apenas o dinheiro e disse, não, não quero a cartela, não quero só ajudar. Foi o Luciano, né, o Luciano do Dona Dom, obrigado, viu, Luciano. Ele disse, não, não quero, não vou, mas eu quero deixar o dinheiro aí para ajudar a Birro, tá? E você pode comprar 10 reais, você pode buscar ainda pela manhã aqui na Polo, tá? Você pode pegar com a Amanda, tá certo, para ajudar esse cidadão que realmente precisa, que realmente está necessitado nessa região. Procure aí o Vavá, procurem Zefinha de Adão, né? Aqui na Polo ainda tem cartela, pode vir buscar, tá bom? 10 reais e você vai estar ajudando. Amanhã, 8 horas da noite, começa com forró também. Tem um pé de serra lá, bem legal também para você curtir. E quem não tiver a cartela e quiser apenas o forró, R$5 será na entrada lá, tá bom? Vamos para o intervalo. Na volta tem algumas mensagens aqui também, muitas, aliás, muitas mensagens chegando. A gente lê daqui a pouquinho, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, estamos de volta com a hora do debate. Aqui o WhatsApp, Tonheira Ruim do lado de lá. Agora do lado de lá, lado de cá é Tonho Bom. Final do telefone 2647. Uma pessoa diz aqui, deixa eu ver, Zé Augusto, abre o olho. Fernando Aragão para prefeito. Fernando Aragão para prefeito. Não se creto vice, creto vice, eu não entendi. Desse jeito Santa Cruz vai para frente. É China, eu não entendi o creto vice. Deve ser Cleiton, é? Ah, Zé Augusto, abre o olho, Fernando Aragão para prefeito e Cleiton vice, é isso aí, né? Desse jeito, Santa Cruz, um abraço, China, bom dia para o nosso amigo China. Eles estão preocupados é com o que cai no bolso deles, o povo que se exploda, eita, cambada de traíra. Final telefone 3149. Imagine, não é só Tom Ruim, não, tem... Nanau do hospital, com as aluguéis altos e tudo mais, é Robson. Imagine o palanque, Tom Ruim, Nanau do hospital, Zé Elias do terreno, e agora vão dizer o quê? Bom, final telefone 3504. Quem Tonho fez certo saiu sem mandato. Quem é Natália para falar quem sai do partido? Final telefone 9265. Deixa eu ver aqui. Outro ouvinte, Tonho falava que tem aquilo roxo. Eu acho que ele tem... Bom, final do telefone 7027, melhor não, deixa pra lá. Diz que tem aquilo roxo e tal, aí outra cozinha aqui colocaram. Mudar de cor aqui. Bom dia, Silvio. Olha, o ano passado os gasoseiros pagaram R$50 por 15 dias de festa. Esse ano, com 8 dias, irão pagar R$100. R$100. Comente aí, por favor, Carlos do Dona Lica. Diz que ano passado era R$50 o gasoseiro por 15 dias, agora R$100. Por apenas 8 dias de festa, reclamação do Carlos do Dom da Lica. Falar, se quiser, impõe ao grupo uma candidatura e os vereadores, o que estão fazendo? Essa política está um nojo. Paula, bom dia, Paula. Como é que Toninho é tão fraco a chegar a esse ponto? Final telefone 0337. Outra pessoa aqui coloca, bom dia. Bom, a pessoa diz aqui o seguinte, Galego estava presente, foi ele quem provocou a reunião, acho que a reunião de ontem, né, com os vereadores. Tonho Ruim vai ser vice de Edson, final do telefone 7690. Deixa eu ver outra aqui. Político honesto, Leone, no Brasil, quer enganar quem? Político honesto no Brasil, Leone, quer enganar quem? Ele não acredita que exista político honesto no Brasil. A reportagem exibida ontem na TV Brasil, está aqui no... Um abraço, 085, 0, 085, a pessoa colocou aqui, foi exibida ontem a reportagem a reportagem da TV Brasil sobre o Moda Center Santa Cruz, sobre Santa Cruz de Caparibe. Ele colocou aqui no WhatsApp, também interessante as pessoas dividirem isso aí. Diga, Leonel.
Só dizer que é raro o político honesto, mas existe.
Bom dia a todos. Olha, queria dar os parabéns aos mais de 12 mil votos que deram a Toninho do Pará. Agora, votem novamente, que ele merece. Ele foi um bom prefeito para vocês e para vocês. Ele sempre teve com o grupo, sempre teve ajudando o partido. Agora, aceito que dói menos. Vocês são sabidos. Fábio, né, final do telefone 0215. Rapidinho aqui, em Santa Cruz, o político que se... Político bom que se mude, que mude de partido. É isso. Final do telefone 6482. Bom, tem mais mensagens que a gente tenta ler daqui a pouquinho. 9:53, 9:53, deixa eu trazer aqui do blog do NEM, Ministério Público denuncia caso KMC à Justiça. O Ministério Público de Pernambuco fechou as investigações sobre o escândalo KMC, que ficou conhecido como Farra das Locações de Veículos, envolvendo contratos da Prefeitura de Santa Cruz com a empresa supostamente fantasma. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco ao Poder Judiciário. A informação foi confirmada ao blog do Ney Lima pela promotora Bianca Estela no início da noite de ontem. A doutora Bianca explicou que as investigações contaram com a participação de outros promotores, mas não quis revelar o teor das acusações. Até esse momento, o Poder Judiciário não divulgou informações sobre a ação que foi protocolada ontem. A expectativa é que as denúncias recaiam sobre o prefeito Edson Vieira. A suposta firma fantasma usada para locação de veículos estava registrada em nome de pessoas lotadas no gabinete do deputado Diogo Moraes, correligionário do prefeito. Está no blog do NEI, Ministério Público, denuncia caso KMC Carlos Lisboa.
Olha, veja bem, até o presente momento, essa questão estava apenas no campo da questão política, né? Onde os vereadores Ernesto Maia, o Carlinhos da Coab e Diomedes, né? Denunciaram essa situação da KMC, inclusive a apelidaram de farra das locações de veículos, né, por parte da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, e levaram essas denúncias ao Ministério Público. A partir do momento que o Ministério Público fez todas as diligências e ao fazer essas diligências ofereceu uma ação através de denúncia, a justiça, então, a situação já muda um pouco de figura. Muito embora a matéria diz que, a matéria coloca que a promotora pública, a doutora Bianca, não oferece teor do conteúdo das denúncias, não é? E, obviamente, vai ter aí o direito, vai ter o direito, justamente, eu estou falando da matéria do blog. Dentro desse contexto aí, obviamente, a prefeitura vai procurar fazer as suas defesas, então vamos aí ver o transcorrer da situação, porque mesmo a promotora oferecendo a denúncia, o fato ainda continua do ponto de vista de denúncia. E a denúncia é uma suposição. Se for um fato concreto, né, se for um fato concreto e a justiça responsabilizar, aí a gente pode se dizer que, infelizmente, a gestão do prefeito Edson Vieira, que, diga-se de passagem, é uma gestão que tem aí pela maioria da população, isso através de pesquisa, uma aceitação do ponto de vista de coisas positivas para a coletividade, não é, incorreu num erro do qual se criticava no palanque à época da eleição, de não ter o cuidado com o princípio da legalidade, não ter o cuidado com o princípio da impessoalidade e, dentro desse contexto, favorecer a pessoas, né? Dentro desse contexto, favorecer a pessoas. Muito embora, Natálio e ouvintes, é uma situação extremamente complexa, porque se for realmente, de fato, uma coisa concreta, não é, mostra a falta de nessa questão pontual, a falta de capacidade política, técnica, não é a falta de capacidade política, mas a falta de capacidade técnica do pessoal que construiu esse processo de licitação. Porque, diga-se de passagem, às vezes esse processo de licitação, eles têm a participação efetiva do prefeito, né? Dentro do processo de construção. O prefeito participa ativamente do processo, administrativamente. E muitas vezes o prefeito delega os poderes para que a comissão e o controle interno e a procuradoria tomem as medidas cabíveis com relação ao encaminhamento solicitado, e aí isso chega aquele calhamaço de papel na mesa do prefeito e o prefeito dana a caneta para cima. Então, na realidade, se isso for um fato concreto, paciência, esse pessoal que faz esses procedimentos licitatórios na prefeitura, tiveram um ato de irresponsabilidade do ponto de vista técnico, colocando a situação do prefeito em um contexto extremamente delicado e também prejudicando a população. Tá. Vamos aí ver os fatos para a gente poder ter uma posição melhor.
Natália Arruda. Olha, Silvio, antes do meu comentário, eu quero aqui dizer ao rapaz que ligou aí no WhatsApp e falou sobre minha pessoa. Olha, rapaz, eu passei, de fato, nos dois partidos políticos. Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que esse povo só quer usar a gente, principalmente você que ligou para cá e passou do WhatsApp. Eu quero que o senhor, outra pessoa qualquer, para o ano, diga, se eu estou, eu vou subir em um dos dois partidos. Não subo em nenhum, viu, Carlos Boa? A não ser que apareça uma candidatura, além desses dois grupos, que eu me agrade. Que eu me agrade seja um homem que queira defender Santa Cruz do Capibaribe. Esses partidos só querem nos usar. A você mesmo também que ligou para aqui. Eu tenho uma experiência longa de vida política dentro de Santa Cruz do Capibaribe. Eu vou dizer mais além. Se você me vê olhando, não, porque olhando às vezes a gente está no canto e passa uma passeata. Mas se você me vê subido ou atrapado, como diz o Matuto, num palanque desses dois, pode jogar um tijolo na minha cara.
Pegue lá na ferramenta.
Hein?
E vá lá na ferramenta pegar o tijolo.
Não, eu estou lhe dizendo, não estou com brincadeira, não. Eu não tenho brincadeira. Eu defendo o povo de Santa Cruz porque eu tenho experiência. Viu, Carlos Boa? Santa Cruz tem que abrir os olhos. Isso está uma vergonha o que está acontecendo na política de Santa Cruz. E agora...
Bom, KMC.
Olha, é o seguinte. Eu fui informado ontem, uma pessoa que vive dentro da justiça e tal, e me contou mais ou menos o teor da como é que tem assim, do que a promotora enviou. Mas só que eu não posso dizer aqui, porque a justiça é quem está em primeiro lugar. Né? A gente não pode aqui dizer uma coisa, olha os ouvintes, uma coisa, se o juiz está com ela na mão, quem tem o pronunciamento é ele, a promotora enviou para ele. Então, antes dele dar o seu dito, veredito, como diz o outro, o seu pronunciamento, eu ou ninguém aqui do programa pode se dizer isso. Porque eu estou encarretando aí fazer uma análise de uma coisa que o juiz ainda não deferiu. Então, o que eu posso dizer é que Santa Cruz do Capibaribe, os eleitores de Santa Cruz do Capibaribe, a nossa população abre os olhos. Abre os olhos mesmo de verdade, porque nós precisamos de alguém que administra essa Santa Cruz do Capibaribe sem muitas servergonhas que tem por aí afora, porque Santa Cruz não merece isso. Santa Cruz não merece ser usado, não merece ser usado. O povo de Santa Cruz não merece ser usado. Aquele que veio lá de fora para cá, caro Carlos Lisboa, Ralph Leone, Silvio José, esse povo vieram trabalhar e crescer com Santa Cruz do Capibaribe. Está faltando um apoio desses que gerencia ao nosso município. E vem de longe. Se nós aqui for dizer os fatos, Ralph, vem de longe. Vem as mesmas coisinhas, as mesmas figuras, só muda de nome. É, mas os partidos é o mesmo, né? E os eleitores é que abrem a boca e liga e diz, aceita que dói menos. Tristes pessoas que fazem isso com Santa Cruz do Capibaribe.
10:02, daqui a pouquinho tem bola cheia, daqui a pouquinho tem bola murcha, a gente vai para o intervalo, na volta os comentários também sobre este caso especificamente da KMC, do Ministério Público, então, que faz denúncia, né, à justiça. A gente volta daqui a pouquinho com os comentários do Leone e do Ralf também, e bola cheia, bola murcha para a gente fechar o programa, lembrando que hoje tem ingressos, né, para o evento que acontece lá, o Arraia dos Nunes, Forró dos Nunes, Arraia dos Nunes, hoje no programa Manhã da Poli, e também tem CDs aqui do Ministério de Música, Louvor e Fé. O Terço dos Homens está completando aí 10 anos, né? Está celebrando 10 anos, hoje missa, celebrada pelo Padre Bianchi, participação do Padre Adriano e Padre Joselito da igreja e também animação do Ministério de Música, Louvor e Fé, 10 anos do Terço dos Homens, em Santa Cruz. A gente volta já. É outra pessoa, merenda no tempo de Zé, ele era o culpado, mas agora com KMC não foi Edson, foi o pessoal da prefeitura. É, bom, a pessoa faz a crítica aqui, o Júlio do Bela Vista. Um abraço, Júlio. É, bom dia, Silvio, você sabe me informar se vai poder levar bebida para a festa ou só o cooler, que não... Bom, não sei, eu não tenho essa informação, né? Pode levar bebida, né? Aí lá recebe uma garrafa plástica, né? Tá, muito bem. É, deixa eu ver aqui... Natália, quanto custa um tijolo na ferramenta de construção? O preço de um tijolo ele quer. Ele quer comprar um tijolo.
Não sei não. Sei de um milho, né?
Mas 10 horas e 11 minutos.
Fazer a conta, né? Meu amigo, um abraço. Mas vai lá que você sabe dos preços. É o melhor da cidade.
10 horas e 11 minutos. Sobre a questão, voltando à pauta aqui, questão KMC, Justiça, agora o Ministério Público denunciando a KMC, o caso KMC, Justiça, pois não, Ralf?
Olha, Silvio, eu concordo com o Carlos no início da fala dele, quando ele disse que agora saiu do campo político, né? E agora é uma representação da promotoria pública, né? Que aí faz a representação. Nós não sabemos ainda o teor da representação, sabemos que foi por improbidade administrativa. Mas o teor da denúncia apresentada, nós não sabemos. Eu acho que a partir de segunda-feira, a gente deve ter, se não for correr em sigilo de justiça, a gente pode ser que a gente tenha essas informações para debater com mais veracidade. Agora, o fato é que devemos aguardar para ver se o juiz acata ou não o pedido, né, a denúncia da doutora Bianca e do Ministério Público. E aí, Silvio, vai se ter mais uma vez um prefeito de Santa Cruz com problemas judiciais se o juiz acatar a denúncia. Eu tenho tomado a postura aqui que eu não entro mais nesse joguete político que se tem nessa cidade. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero aguardar para tentar informar você. Eu não sei muito de direito, mas tento me informar com alguns amigos que tenho, que são advogados, para entender qual será o trâmite legal.
Que você está em direito,
no quinto.
E você dizer que não sabe
não,
nada.
Não, mas
aí,
liga só, Natália.
Passar manteiga em venda de gato.
Peraí, Natália, deixa eu terminar meu comentário. Eu não posso estar dizendo aqui o que eu não sei. Você sabe de quê? De direito?
Sei.
O quê? Diga. Deixa eu terminar meu comentário? Olha, a questão da questão jurídica de direito, que eu não vou entrar mais no jogo que se faz nessa cidade aqui, porque quando Zé Augusto foi denunciado, o grupo que está aí no poder, junto com o seu Edson Vieira, chamava ele de ladrão só pela questão da denúncia, e eu não aceitava isso, não é por isso que hoje eu vou chamar Edson Vieira de ladrão, porque o Ministério Público denunciou, não. Não é por isso que eu vou... Eu não entro no jogo político dessa cidade mais. Não entro, eu estou... De saco cheio. O prefeito foi denunciado. As denúncias são graves. O deputado Diogo Moraes está envolvido nas denúncias. Que tinha gente do gabinete dele. Agora, entrar em jogo político, eu não entro mais. O prefeito, olha, Edson, eu sei que você está escutando. Se defenda, velho. Se defenda se teve alguma coisa de errado. Por mais que tenha sido fulano ou cicrano que fez, quem assinou a licitação foi você. Foi você. Agora não vou entrar em joguinho político aqui, de lado A, de lado B. Sabe por quê? Porque esse jogo só tem feito mal à nossa cidade. Exatamente. Esse jogo só tem feito mal. Quem era ruim, passa a ser bom na hora que passa pro meu lado. Quem queria a destruição dessa cidade, passa a querer o engrandecimento na hora que passa, que se passa pro meu lado. E eu tenho pura obrigação aqui. Pura obrigação. De enquanto eu tiver, viu, Silvio? Você que é um dos proprietários da rádio, enquanto você me quiser aqui, eu vou falar o que a minha consciência diz. Enquanto você me quiser aqui, no dia que eu não falar mais o que a minha consciência diz, eu vou embora para casa. O caso KMC Lisboa é sério, é uma denúncia que foi feita pelo vereador Ernesto Maia e pelo vereador Carlinho da Coab, que depois, quase, e Diomedes, que depois, diga-se passagem, quase cai no discreto e caiu por muitos momentos pela maneira exagerada, debochada e sem credibilidade que os vereadores tratavam essa denúncia num programa que eles têm no sábado aqui. Eu não tenho, eu sou isento de qualquer coisa. Quem quiser ser meu amigo, seja. Quem não quiser, eu não sou candidato a vereador, sou candidato a nada. Agora, a maneira que trataram isso aqui, com deboche, com chacota, tirou o peso dessa denúncia aqui, que agora sim. E eu disse isso lá na Rádio Comunidade FM, no programa Opinião, no dia que saiu a denúncia, eu disse que ia esperar o Ministério Público se pronunciar. E ontem, o Ministério Público se pronunciou. Eu quero, quando for na próxima semana, que a gente tiver acesso à informação do que foi, a representação foi em cima de quê, quem foi a representação, as pessoas que foram representadas foram quem, as questões que a promotora colocou, eu vou debater com mais profundidade. A princípio, o que eu quero dizer, isso gerará um desgaste político, isso gerará muitos problemas, não para agora, porque a gente sabe que a justiça do Brasil é morosa, mas gerará problemas judiciais para o prefeito e para quem está envolvido, se o juiz acatar a denúncia, porque isso ainda não foi feito, diga-se passagem, o juiz ainda não disse, até porque ele tem um prazo, e aí eu não posso falar, refutando o que foi dito aqui, eu não posso falar juridicamente numa coisa que eu não tenho base. Até porque quem está me ouvindo, eu tenho certeza que na grande maioria tem credibilidade no que eu digo. Eu tenho credibilidade no que eu digo. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, agora é Vieira danoso porque a promotora... Não, o juiz, veja só, o trâmite é esse. Eu estou com um advogado aqui do meu lado, que eu não vou dizer o nome dele. O trâmite é esse, se não for, ele me corrija. A promotora, para você não entrar no jogo da politicagem que vai ser feita em alguns programas, sabe por quê? Porque amanhã esse que você ovaciona porque está fazendo isso, ele vai para o outro lado e lhe deixa do jeito que Toninho Pará deixou hoje, alguns... Né? A promotora, ela representou, Silvio. O juiz vai ter o prazo, eu não lembro se 15 ou 30 dias, para aceitar a denúncia ou não. E aí terá o prazo de... Ele pode, veja só, a promotora pode representar e o juiz não aceitar a denúncia.
A promotora pode recorrer?
Pode recorrer também. Se não aceitar, a promotora pode recorrer. Mas se o Ministério Público decidir não recorrer, que é difícil, acaba aqui. Depois, o juiz aceitando, o juiz terá um prazo para notificar as partes, e aí a defesa, então, entendeu? E aí, por isso que é preciso. Se eu for me aprofundar nisso aqui, eu não sei nem... Eu sei que a denúncia foi por improbidade administrativa, mas o porquê eu não sei. Se eu quiser, de alguma maneira, me aprofundar aqui, eu vou acabar sendo leviano, senhor. Então, é isso que nós temos por enquanto, e aí nós vamos esperar para ver o que acontece nas cenas dos próximos capítulos, porque... Pauta positiva tá difícil, mas negativa tem um bocado.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, a história da KMC é...
Só para encerrar esse passeio que a gente deu aí, ele só poderia ser, na verdade, dito que fez ou não fez, inclusive depois do processo tramitado e julgado com sentença, sem poder ter, recorrer, não ter como recorrer na sentença. Agora, o que é o grande problema disso? É que o grupo que está hoje no poder esperaram para fazer isso com o Zé Augusto? Não. A denúncia feita, Zé Augusto foi taxado de ladrão de merenda. Então, usaram da politicagem que hoje vai ser usada contra o prefeito.
O caso da KMC nos faz lembrar alguns fatos que ocorreu, né? Agora, é bem verdade também que, como nós ainda, o Ralf explanou muito bem, não temos ainda o conhecimento total, né, da representação, né? Quais são os personagens envolvidos, quantas pessoas, se tem pessoas, se é unicamente a prefeitura, se é empresa, a gente não sabe ainda o teor na sua totalidade. Porém, se sabe que existe uma representação do Ministério Público. Então, eu quem estou dizendo, levo a crer que há algo irregular. Porque se não tivesse nada irregular, o Ministério Público jamais iria oferecer uma denúncia contra, no tocante à história da farra das locações. Se tivesse o processo tudo ok, tudo legal, tudo bem esclarecido, sabe o que era que o Ministério Público tinha feito? Tinha engavetado esse processo, tinha realmente estancado. Parou ali no Ministério Público e Zé Finim. Agora, o Ministério Público levou um tempo. Isso, diga-se de passagem, foi no início do governo Edson Vieira. Não foi um processo normal, como poderíamos assim tratar. Foi dentro de um estado de emergência decretado na cidade. Um estado de emergência foi realmente algo que chamou a atenção. Um volume de recursos muito grande para locação de veículos gasto em tão pouco tempo, em 90 dias. Ora, foi um valor altíssimo gasto em 90 dias com locação de veículos. Vale lembrar que na denúncia feita pelos vereadores Carlinhos, Diomedes e Ernesto, estava lá constando que tinha veículos com placas que não existiria. Estava lá constando veículos que a placa lá era uma moto, mas recebia da prefeitura como um carro-pipa. Mais de 10 mil reais por abastecimento de água. Estava lá constando no processo que tinha placa de veículo, que era um Chevette e constava como transporte escolar, como um micro-ônibus carregando estudantes. Então, existia algumas irregularidades na denúncia oferecida pelos vereadores. Então, a conclusão que eu acho, e aí eu concordo com você, Ralf, vamos ter que aguardar o desfecho, pelo menos a apresentação do Ministério Público, se não vai ser mantido em sigilo, qual foi os pontos que o Ministério Público abordou e apontou nessa investigação. Vale lembrar que o Ministério Público acionou o Ministério Público de outras cidades. Vale também lembrar que nesse processo da KMC, era uma empresa, né? Existia essa empresa formada por funcionários lotados no gabinete do deputado estadual Diogo Moraes. Funcionários do gabinete do deputado Diogo Moraes. Era isso também a denúncia. Então a gente tem que refrescar um pouco a memória das pessoas, porque quase que caía no esquecimento realmente. Isso foi no início do governo de 2013. Estamos agora em 2015. E só agora que a gente já vê uma intenção, um apontamento do Ministério Público ao caso de oferecer uma denúncia. É verdade que vamos ter que aguardar, eu concordo com o Ralf, eu não posso entrar no jogo de taxar o prefeito, ou seja, quem quer que seja, de ladrão, como assim fizeram no passado. O Ralf lembrou bem esse fato, Ralf. O grupo que hoje administra a Prefeitura de Santa Cruz, antes da justiça se pronunciar, bradava nos quatro cantos dessa cidade que o ex-prefeito era ladrão de merenda. Ou quem não lembra dessa história? E quando, na verdade, ainda não tinha sido transitado e nem julgado. Mas o ex-prefeito era taxado de ladrão de merenda. Então a gente vai ter que, de fato, aguardar. Mas o mais importante nessa história toda é que todos os envolvidos sejam, de fato, se caso há culpados, que seja apurado e da mesma forma que foi cobrado no passado, que seja cobrado no presente. Porque não se pode tentar se isentar das responsabilidades. Ora, o Ministério Público representa, eu, Leone Souza, subentendo que tem algo irregular. E se tem algo irregular, o maior responsável chama-se o prefeito Edson de Souza Vieira. Quem é o prefeito do município? Quem contrata? Quem assina contrato? Quem efetua pagamentos? É você que está aí em casa, me ouvindo? Tenho certeza que não. Os pagamentos feitos a essa empresa, os empenhos empenhados para o pagamento a essa empresa, quem fez foi a prefeitura, mas quem assinou o cheque ou quem deu autorização para a ordem bancária ser efetuada a transferência, foi o prefeito. Então tem que, de fato, se aguardar, mas as responsabilidades têm que ser dadas a seus devidos responsáveis. Não se pode também tentar amenizar os responsáveis. Os responsáveis. Então vamos aguardar cenas desse próximo capítulo que vai revolucionar e muito, porque quem antes
taxava alguns de ficha suja, de se apropriar de coisas indevidas do município, amanhã ou depois, pessoas também podem, não estou dizendo que está, pode também ser taxado da mesma forma.
10:25, 10:25, bola cheia, bola murcha agora, Márcia. É? Então, depois do bloco, bom dia a todos, anuncio desde já o rompimento entre Diogo e Edson. Bom, a pessoa, é aquela, a pessoa tá achando aqui, né? A pessoa tá achando aqui. Será que na campanha vai tocar Tony Ruim e Edinho Ruim? A música, final do telefone 7027. Outra pessoa diz aqui o seguinte: Tony Buracão e Juninho Buraqueira, eita dupla perfeita, final do telefone 8646. A outra pessoa diz: ou dupla, agora é Edinho Ruim, Tony Ruim, enfim, 1389. Nojo essa política, tô em buracão nos Boca Preta, deve ser por isso que a cidade tá cheia de buraco, nojo dessa política, 4975, final do telefone. Esses políticos são iguais, é uma verdadeira nojeira, 0207. Bom dia, amigos. Da Polifem, vem aqui lhes falar, realmente, a política virou uma piada em Santa Cruz, e digo mais, eles são farinhas do mesmo saco. Elaine Cristina, da Nova Santa Cruz, um abraço, Elaine Cristina, obrigado a você pela audiência. Mas, Silvio, Tonho, agora é bom. Bom dia, Tonho, foi atrás de Armando, não deu emprego, Diogo abriu as portas para ele, todos juntos, misturados, Edson 2016, prefeito eleito de novo, mais uma vez farra da KMC, não vai dar em nada, Carlinhos e Ernesto ficam sem prestígios, com denúncias vazias, enfim, comentário aqui 9350, final do telefone. Bom, 10:27, eu quero agradecer a Maria de Fátima, pessoa saiu lá de São Domingos e trouxe aqui, não quis a cartela, trouxe apenas R$10 aqui para o nosso amigo Birro, disse não quero a cartela, vim apenas ajudar, então obrigado, viu, Maria de Fátima.
Pessoal, nós temos uma audiência exatamente muito grande em São Domingos.
10:27, intervalo, rapidinho depois a gente interessa aí, bola cheia, bola murcha. Nós vamos direto à residência do ex-deputado Zé Augusto Maio, nesse momento está falando a respeito da indicação da chapa, né, para o seu nome, para candidato a prefeito do Grupo Taboquinha e tudo mais. Lagoa já está nesse momento lá e já está vendo o pronunciamento do ex-deputado. Vamos ouvir.
Olha, Silvio, bom dia a você, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Polo FM. Não, nesse momento, o pronunciamento está sendo feito aqui pelo Thales Maia, para que possa sim, daí ele está fazendo a abertura desta coletiva, para que possa sim passar para o ex-deputado José Augusto Maia.
Bom, então daqui a pouquinho a gente volta. Deixa eu passar aqui, bola cheia, bola murcha. A gente tá voltando aqui para o Rádio Debate. Vamos pro bola cheia, vamos pro bola murcha, né? Nesse momento pra gente fechar. Daqui a pouquinho a gente volta com lagosta. Começar pro Leone Souza, o bola murcha da semana. Leone.
Olha, Silvio, o bola murcha da semana vai ser para essa articulação do Grupo Taboquinha. Tá igual um articulador que eu conheço por aí. Tá uma situação mal articulada. Né? Não tem articulação nenhuma, não existe o sentimento de botar na mesa as discussões necessárias, qual é o perfil ideal de um candidato para o grupo, para a cidade, não. Se discute outros perfis, né? Perfis financeiro, interesse próprio, e aí isso não é interessante para a sociedade, para a política de Santa Cruz. Então, bola murcha para os políticos, né, Taboquinha, que estão articulando muito mal e estão muitas vezes articulando só a questão pessoal.
Bola cheia da semana.
Olha, o bola cheia da semana vai ser dividido. Primeiro, o bola cheia da semana vai ser para a escola Malaquias Cardoso. Eu estive ontem à noite lá num evento realizado pela escola a convite do meu amigo e professor Romenick. E olha, um exemplo aquela escola. Muitos precisam conhecer a estrutura da escola, o corpo docente, os professores, o trabalho que estão fazendo naquela escola estadual. E ontem foi um evento maravilhoso, está de parabéns toda a direção da escola, os professores, né, e os alunos pelo evento junino, com brilhante, resgatando de fato a cultura nordestina. Várias salas temáticas, foi algo impressionante. Então, de parabéns, de bola cheia, à escola Malaquias Cardoso. E o bola cheia também iria ser dividido, como eu disse, e vai para os vereadores Ernesto Maia, Carlinhos da Coab, Diomedes Brito, Fernando Aragão, Galego de Mourinha, e Zé Elias também. Zé Elias, mais ou menos, Zé Elias está em cima do muro, né? Então vai para os outros. Pela posição, né? E a gente viu que a denúncia feita por esses vereadores de oposição, né? A denúncia feita pelos vereadores de oposição,
em específico, os três, eu destaco o Carlinhos, o Diomedes e o Ernesto, gerou agora a representação do Ministério Público, a denúncia oferecida por esses três, mas no tocante a oposição teve coparticipação e também o bola cheia vai para os vereadores de oposição no tocante ao projeto político que eles elaboraram para 2014. Que em momento nenhum eles enganaram a população que assim confiaram no projeto político do Ernesto Maia e dos vereadores. Então, bola cheia a esses vereadores que não mentiram, falaram sempre a verdade para a população.
Bom, deixa aí. Bola murcha da semana, Ralf.
Bola murcha da semana vai para o prefeito Edson Vieira. Foi representado pelo Ministério Público aqui.
Bola cheia.
O bola cheia da semana vai para o presidente da Câmara, Afrânio Marques, pela lisura no trato com dinheiro público. Ainda ontem eu estive lá e a transparência é total na Câmara de Vereadores.
Bola murcha da semana, Carlos.
Bola murcha da semana vai para o deputado Diogo Moraes, né, que é presidente da ULANE, que é a União Nacional da Representação das Assembleias Legislativas do país, é também primeiro secretário da Câmara, muito bem articulado nesse sentido, mas para quando é tratado o coletivo e tratado de alianças políticas, inclusive vem aqui com a história de que fez essa aliança para o bem de Santa
Bola cheia.
E o bola cheia vai para o pessoal da escola, Dona Tila. Em razão
do evento, né?
Em razão do evento, me permita também, o bola cheia vai também para o Anselmo Alves. O Anselmo Alves é quem está fazendo toda essa articulação, que inclusive deveria ser feita aqui pelo órgão de cultura de Santa Cruz do Caparibe, com relação à orquestra sinfônica.
Bola murcha da semana.
Bola murcha da semana vai para os dois partidos daqui, que é farinha do mesmo saco.
Bola cheia.
Tanto um como o outro.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana vai para duas figuras maravilhosas. Primeiro, para o Texto dos Homens, que é
10 anos hoje.
E segundo, para a Orquestra Sinfônica de Sinfônica Santa Cruz do Caparibe, que está representando muito bem com os tocadores de oito baixos. Tá.
E vamos entrar agora à casa do ex-deputado José Augusto Maia, onde ele está falando neste momento.
O melhor candidato a prefeito. Mas eu disse depois da eleição, o que aconteceu na eleição, os problemas do nosso grupo político, eu assumi um compromisso com a sociedade de Santa Cruz do Capibaribe. Eu pedi e conversei com o Toninho do Pará, conversei com o próprio Fernando Aragão e disse a eles que neste momento precisávamos de um candidato novo, de um candidato que pudesse agregar valores para tirar Santa Cruz do marasmo que está acontecendo, que todos estão vendo em nossa cidade. Esse atraso, cada dia uma notícia horrível de Santa Cruz do Caparibe lá fora, que todos sabem. E eu dizia que, neste momento, um candidato novo iria, eu mesmo sendo o maior líder do grupo, mais uma vez, dito pelo povo, eu dizia que te retiro o meu nome, pedi a Tony para também retirar seu nome, como do Aragão, para que retirasse o seu nome, para que pudéssemos construir uma unidade. E isso foi o que eu vi levando e não tirei uma vírgula de lá para cá. Fui às comunidades, fui à zona rural, percorri todos os bairros da cidade, onde chegava, com a população me abraçando, com esse carisma que eu tenho, esse amor pelos taboquinhas, e todos quem é o candidato já veriam uma candidatura posta, que era do meu amigo Fernando Aragão. Mas aí, nesse contexto, eu falando para todas as pessoas, convidar o Francisco Zacarias para fazer parte da mesa aqui, vamos aplaudir o Francisco, conhecido aqui de nossa sociedade. A esposa também pode tomar lugar aqui. Oi. Bom, e continuando essa peregrinação, tentando o mais importante do nosso grupo, a unidade. Eu poderia muito bem, ouvintes de todas as emissoras daqui dos blogs, dizer, depois do resultado da política, em que 7 vereadores estiveram com um candidato, e eu apresentei um aqui, e ele foi o segundo lugar. Eu poderia muito usar disso e dizer, não, agora eu sou o candidato e acabou. Até porque pessoas diziam o tempo todo na imprensa de que Zé Augusto sempre quis ditar, é ele, só ele e ninguém mais. Eu quis provar para a sociedade santacruzense de que eu não sou assim. E provei. Vamos atrás de um nome que tenha respaldo com a população para unir o grupo. E aí surgiram vários. Eu posso até aqui citar os nomes que surgiram: Francisco Zacarias, que está aqui, médico, filho da terra, Flávio Pontes, Cleiton Barbosa, Galego de Morinha, Dr. Éder, Dr. Silvano, Thales Maia, meu filho, e o meu nome também. E comecei a fazer, todos os nomes aqui são bons, todos merecem, todos, inclusive Fernando Aragão, também com a sua candidatura posta. Não tem um aqui que seja desabonado pela população. Mas eu queria um, e pedi a Fernando e a Toinho, e que aceitaram a ideia no momento, para unir o grupo. E depois do Flávio, como falou meu filho Thales, e também do Francisco, que foram cogitados, e outros, e eu comecei, aonde chegava o nome do Cleito, aparecia. Olha, Cleito é um bom nome, Cleito é um menino sério, Cleito tem uma grande postura, Cleito expressa muita segurança no que fala. E eu acho, Zé Augusto, que Cleito é um grande nome. E aí comecei, mas dei tempo a mais. Fui para Pará, Poço Fundo, Magana, Cacimba de Baixo, todos os bairros da cidade, e senti firmeza no nome do Cleito. E aí foi nesse momento que eu decidi, como liderança do nosso partido, colocar o nome dele. E somando-se a ele, um companheiro, Galego de Morinha. Galego também, que fazia parte do grupo dos 7 vereadores, que saiu do projeto, dizendo ele que o projeto não foi bem sucedido na eleição passada e que convocou, chamou, tivemos reuniões para que fizéssemos essa parceria. Mas infelizmente não aconteceu. E eu quero dizer, senhores santacruzenses, se tem alguém que ama essa cidade, se tem alguém que lutou por essa cidade, de 30 anos de luta, que transformou, junto com esse grupo político, transformou Santa Cruz do Capibaribe para uma cidade destaque em Pernambuco, no Brasil e até no mundo, foi José Augusto Maia. Todos conhecem Santa Cruz antes de Zé Augusto, depois de Zé Augusto, antes do nosso governo e depois do nosso governo. Santa Cruz tomou outra dimensão. Todos conhecem essa história de trabalho e de luta por Santa Cruz do Capibaribe. E vendo o momento atual, observando um governo elitizado, que está invertendo toda Santa Cruz do Capibaribe. Eu não acredito, não há um ser humano nessa terra que não está observando como Santa Cruz está passando. E aí, escândalos e mais escândalos chegando. Obras que estão sendo feitas nas cidades superfaturadas. Se for falar aqui, eu iria amanhecer o dia. E ontem fomos surpreendidos com o Ministério Público colocando, entregando os maiores escândalos que aconteceram em nossa cidade para ser entregue, para ser julgado. Então é um momento importante que a gente tire Santa Cruz do atraso, para que possamos fazer um grande projeto de governo para Santa Cruz. Porque aqui, meus queridos santacruzenses, não é só um candidato, é um projeto para Santa Cruz do Capibaribe. Doutor Armando Monteiro hoje fez uma explanação, está vindo a Santa Cruz, está aqui Ricardo Teobaldo, que vamos nos unir, estamos passando numa crise econômica no Brasil, um ajuste fiscal, mas com certeza vai passar. E a gente, com esse grupo unido, com a força de Armando Monteiro, de Ricardo Teobaldo, dos companheiros aqui, nós temos certeza, já foi falado hoje, a vinda da presidente Dilma, que eu venho lutando há tanto tempo, e foi confirmada hoje por Armando Monteiro, que com certeza virá conhecer o polo de confecções. E eu sempre diria, já disse, no dia que um presidente da república via essa terra, ver o desenvolvimento, ver a pungência, presença desse povo, as transformações vão acontecer. Então, Santa Cruzes, era isso que eu queria dizer, que esta candidatura hoje aqui posta é uma candidatura com o objetivo de unir o nosso grupo político. Quero dizer a vocês que por onde tenho andado, Cleito, todos aqui, Teobaldo, vocês presentes, por onde eu tenho andado fazem 90 dias, a união dos taboquinhas, do povo taboquinha, ela já está nas ruas. Já está nas ruas. Precisamos ajustar os que comandam a política, que estão os vereadores, para a gente ter uma conversa maior. Hoje estamos lançando aqui Cleiton Barbosa, Galego de Mourinha, pelo nosso grupo, é a pessoa que está mais indicada, pelo menos como ter a sua contribuição e garra reventando para ser o vice nessa chapa. Mas ontem tivemos uma reunião com Fernando Aragão, tentando que Fernando aceitasse ser o candidato a vice. Infelizmente ele não aceitou, e tem todo o direito. Olha, é o direito democrático, respeito, é legítima a campanha de Fernando. Agora, Galego está aqui para assumir este compromisso. Conosco assumiu ontem. E se ainda Fernando Aragão aceitar, esse espaço ainda está aberto para que Fernando Aragão venha para nos unirmos e com certeza vencer o próximo pleito em Santa Cruz do Capibaribe. Então, meus senhores, quero dizer que José Augusto, que tantos vocês conhecem, que tanto luta por esta terra, o que quer é a união deste partido. Não quero mais ver, tenho dito, os taboquinhas sofrer. De jeito nenhum. Todos estão preparados, todos estão aguerridos, que eu sei onde chego. Se Deus quiser, a gente vira essa página que está aí, para que Santa Cruz seja colocado no lugar que ela merece, no lugar que eu cheio de desenvolvimento, de grandes notícias para Pernambuco e para o Brasil. Muito obrigado.
Bom, tivemos então o pronunciamento aí do ex-deputado federal José Augusto Maia, comentando a respeito, né, da escolha de Cleiton Barbosa para ser o candidato a prefeito do grupo, né, falando aí da questão de tentativa de união, da reunião com os vereadores e tudo mais. Bom, e a gente agora aguarda os próximos capítulos. 10 horas e 48 minutos a seguir, o Manhã da Polo tem sorteio de ingressos, né, para o Arraial dos Nunes, tem sorteio de CD de louvor. E Fé, né, que é o Ministério de Música Louvor e Fé, o texto dos homens celebrando 10 anos aqui, tem novidades aí da Zíper também, né? A Zíper, né? Temos aqui o Danilo e o César, né? Danilo e o César, né? E vão falar das novidades que estão chegando aí pela revista Zíper, né? Então, daqui a pouquinho tudo isso e a mensagem também do dia, pedido, a gente vai atender, né? Isso, a Márcia Arantes já separou ali e tudo mais, a mensagem de hoje para começar o programa. A gente volta daqui a pouquinho.
Rádio Debate, Polo FM.